Eu solicito a vereadora Miriam Garcia que faça a aferição de quórum.
Vereador Mauro José, vereador Jean, vereador Paulo de Lima, vereador Vespa, vereador Sargento Alberto, vereador Miguel Marrula, vereadora doutora Dinamélia, vereadora Miriam Garcia, vereadora Milton Filho, vereador presidente Lisier José Borges, vereador Ederson Lopes e vereador Eli Rosa.
Quórum suficiente, vereadora?
Quórum mais que suficiente, presidente.
Obrigado. Concordo o suficiente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Jean Carlos que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia. Obrigado, presidente. Texto bíblico. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Enviai vossa luz, vossa verdade. Elas serão o meu guia, que me leve ao vosso monte santo, até vossa morada. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei, ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Salmo 41, palavra do Senhor.
Graças a Deus. Já no pequeno expediente, solicito ao vereador secretário Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata anterior e, posteriormente, leitura das correspondências e projetos que serão encaminhados às comissões, bem como dos requerimentos que serão encaminhados à diretoria legislativa para avaliação.
Síntese da ata da 24ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 13 dias do mês de março de 2016... Às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Gabe Martins e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao seu secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes, e solicitou que fosse executado o hino nacional brasileiro. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra a coordenadora municipal de imunização, Marli Malta, e os vereadores Pastor Vilmar Silvestre, Vespasiano Gomes, Sargento Alberto, Pedro Mariano e Miriam Garcia. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Jackson Charles, Gay Martins, Hamilton Filho, Ederson Lobo, Jackson Sargento Pereira Júnior e Luiz Lacerda. Na ordem do dia, houve votação de moções, de aplauso e requerimentos. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 18 de abril, às 9 horas e 30 minutos. Leitura de correspondências. Deixa eu só ler aqui as correspondências. Daqui a pouco assim. Correspondência da gerente da Diretoria-Geral da Procuradoria-Geral do Município. Encaminha para conhecimento dessa casa cópia dos seguintes convênios: Federação Goiana de Judô, Casa de Acolhimento Betânia, Loja Maçônica União e Justiça Anapolina, Desafio Jovem Resgate de Anápolis, Fraternidade Missionária dos Bons Samaritanos, Associação dos Deficientes de Anápolis, Sindicato do Comércio Varejista de Anápolis, Associação Missionária Esperança. Também comunicado aqui do Conselho Cristão sobre Álcool e Drogas, Casa de Recuperação Novo Nascimento, encaminha prestação de contas. Também encaminha prestação de contas da Associação Projeto Conviver. Também o CEPAI e Diocese de Anápolis. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Sargento Alberto solicitando tapa-buraco em toda a extensão do bairro residencial Ander e Palmares. Também o vereador Pedrinho Porto Rico encaminha serviço, solicitando serviço tapa-buraco na rua Floriano, bairro Nova Vila Jaiara. Também o vereador Sargento Alberto encaminha solicitação de limpeza e roçagem no bairro Parque dos Pirineus. O vereador Jackson Charles solicita poda de árvore na rua NJ3, bairro Novo Jundiaí. Vereador Paulo de Lima solicita serviço de limpeza e roçagem, Jardim Ana Paula. Vereador Jackson Charles solicita asfalto feito pela... Corte, tapa buraco no asfalto, no buraco feito no asfalto, feito pela Saneago, nas imediações da rua 1A, setor sul, terceira etapa. Vereador Sargento Pereira Júnior solicita... Mas, na verdade, é uma moção. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Francisco Silva. Vereador Sargento Pereira Júnior, precisa assinar. O Ederson Lopes solicita esgoto e tapa-buracos na rua Lourenço G. de Souza, residencial Under. Está errado. Vereador Sargento Alberto solicita tapa-buraco e toda a extensão dos bairros Tropical e Residencial Under. São esses... Está repetido aqui. As duas vias, colocaram as duas vias aqui. Vereador Luiz Lacerda solicita que o horário de proibido indicado nas placas quadradas central da cidade sejam alterados. A partir das 7 horas, de 7 para 6 e meia da manhã. Vereador Luiz Lacerda também solicita a divisão de postura, maior fiscalização nas disque caçambas espalhados pela cidade. Vereador Paulo de Lima solicita colocação de bancos, iluminação e jardinagem na Praça Dona Eli, Josefina Martins, no bairro Mirage. São esses, senhor presidente, requerimentos, comunicações. Ah, ainda consta uma moção de pesar, do autoria do vereador Paulo de Lima, assinado por diversos outros vereadores, pela a família do senhor Manuel Inácio Freitas. São esses agora, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Inclua a moção na pauta da ordem do dia, por gentileza. Para início do uso da palavra no pequeno expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Miguel Marrula. Por gentileza, vereador.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras que acompanham a mesa, imprensa aqui presente, a todos os ouvintes. Vou ser breve, senhor presidente. Eu gostaria, senhor presidente, de sugerir, eu fiquei sabendo hoje que ia ter uma audiência pública a respeito do plano diretor da cidade de Anápolis, e eu fiquei sabendo, como diz, repito, hoje de manhã. Eu sugiro que seja cancelada essa audiência pública e remarcada para outra data, porque como eu não fui comunicado a respeito dessa audiência pública, vários empresários e pessoas que têm interesse em discutir isso junto com a comunidade, os vereadores, também não foram comunicados. Então, se for possível, eu sugiro que seja remarcada uma outra data e que venham a todos nós os convites da referida audiência pública. No mais, somente devolvo a palavra. Obrigado.
Questão de ordem, presidente.
Quem solicitou questão de ordem? Vereador Luiz Lacerda.
Presidente, várias pessoas já chegaram aqui agora com essa alegação, que não foram, a reunião é hoje à noite, então muita gente que não sabia está sendo avisada agora, porque, e tem muita gente aí também que não sabe porque não teve interesse em saber. Então está em tempo hábil ainda para poder fazer a audiência. E claro que alguns ainda vão ser avisados, mas a maioria já foi avisado e não vejo nenhum impedimento para que a reunião não aconteça hoje. Obrigado, presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador Miguel Marrolo.
Eu sugiro então que tem, então, se for para ter essa audiência pública, então que remarquem outra audiência pública. Eu não sei se foi indiretamente para mim, não fui comunicado e sou um dos vereadores que tem total interesse em resolver isso a respeito do plano diretor da cidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Eu entendo o seguinte, eu estive falando com o autor da solicitação da audiência pública, vereador Jean Carlos. Vereador Miguel, só um instante. eu também não vejo necessidade do cancelamento dessa audiência, uma vez que ela já está marcada, o senhor não foi comunicado, infelizmente, outras pessoas foram e já estão se preparando para vir a essa reunião. Agora, outras podem ser agendadas também, não há problema. Se não mitigar, se não resolver os problemas, se não ficar claro nessa reunião de hoje, outras poderão ser marcadas.
Discutindo, presidente.
Eu penso que seria interessante que a gente mantivesse a reunião como está, a sessão como está, a não ser que o autor da solicitação, que é o presidente da comissão de urbanismo, assim solicite. Bom, na sequência do pequeno expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Paulo de Lima.
Miriam Garcia, essa Miriam Garcia...
Presidente Lisieia José Borges, bom dia. Bom dia à mesa, bom dia aos vereadores, vereadoras, bom dia à imprensa que nos transmite nesse momento e toda a população anapolina. Presidente, eu só queria deixar aqui a minha indignação referente aos últimos acontecimentos sobre o policiamento na entrada do DAIA lá, o pessoal indo para o emprego, o pessoal com as suas motinhas usadas e tal, né, o pessoal já está complicado trabalhar. Serviço, Vespa, já está difícil. Justamente na hora do pique, vereadora Dinamélia, o nosso governo estadual pôs uma barreira para multar as pessoas, covardemente, que eu acho que é uma covardia, tem justamente que temos que andar em, né, correto com seus veículos e tudo mais, mas justamente na hora do pique, né, foi um transtorno danado. Teve gente que até perdeu o emprego por esses motivos. Porque hoje o patrão está mandando embora, né, porque já não está tendo mesmo gente. Então o cara faltou, ele já aproveita o gancho. Infelizmente fez uma barreira na hora do pique, 6:30 da manhã, até as 8 horas. Você vê que isso, para mim, foi uma covardia monstruosa, né? Cada dia demonstrando mais ainda esse governo do estado, essa covardia em arrecadar impostos no estado, né? Que ele fez muito pro estado, fez, mas agora ele quer tirar dinheiro de qualquer maneira. E vai tirar de quem? Vai tirar dos pobres. Infelizmente, tá tirando os coitados, o cara que precisa trabalhar, precisa ir com sua moto, com o seu carro. Às vezes o documento tá atrasado, ele tá tentando recuperar o dinheiro para quitar essa dívida aí, né? E eles querem de qualquer maneira, a nossa secretária de finanças do estado procura de qualquer maneira fazer arrecadação em tudo. Agora está cobrando até de vendedor de galinha na feira, estão cobrando imposto. Então, eu sei que o governo precisa de arrecadar, eu sei que o governo tem que pagar, mas não é dessa forma, covardemente, né, com as pessoas, principalmente em Anápolis. Todo dia tem uma barreira. A barreira não é para fiscalizar, não, é para imutar. A barreira é só para investir no pagamento das multas. Então, é isso que eles estão querendo, né? Então, é só para arrecadação, não tem mais nada a ver com outra coisa, é arrecadar e tirar o dinheiro do coitado, do dia a dia, as pessoas que estão trabalhando com dificuldade, o desemprego está aí, todo mundo sabe disso, né? Essa crise política que está passando o Brasil hoje, né? Que está demonstrando que pode ter o início dessa crise, começar agora, né? Porque temos muita coisa ainda a acontecer no Brasil. Então, nós devíamos ter mais paciência, o governo, juntamente com a Secretaria de Finanças, ter mais paciência com as pessoas, né? No seu dia a dia, no seu cobrança de imposto. Então está chegando, viu, Dinamélia? Está difícil. E as pessoas vêm reclamar com a gente, que é vereador, porque você vai no mercado, você vai no local, você vai num campo de futebol, e as pessoas reclamando, né? Então, no dia a dia, a multa em cima e aquela pressão desgramada em cima das pessoas, né? Quer dinheiro de qualquer maneira, né? Vê de mandar a gente do estado embora e diminuir a folha, né? Diminui a folha, faz qualquer coisa parecida. Mas isso não quer fazer, não. Isso não quer. Os aliados não podem mexer nem um milímetro, né? Então, infelizmente, a coisa tá passando para o outro lado. Então, eu queria deixar aqui o meu protesto contra essa covardia que o governo do estado faz juntamente com a Secretaria de Fazenda, tentando arrecadar e tirar dinheiro da população mais carente, principalmente de Anápolis, né? Que nós vivemos da indústria, que nós não temos agricultura, nós só vivemos no nosso DAIA e das indústrias, dos pequenos comerciantes. Então, as pessoas vão para o DAIA. Eu mesmo tive um rapaz que estava limpando um negócio para mim lá, coitado, perdeu a moto, teve que tirar dinheiro até do gás para completar, e para que é o local para ele locomover, né? porque o transporte coletivo de manhã é muito lotado, né? Transporte está correndo, mas as pessoas às vezes querem ir na sua motinha para chegar mais rápido. Então, essa covardia está acontecendo na cidade de Anápolis. E, mais uma vez, amanhã vai faltar água em Anápolis. E nem começou a seca, hein? De novo, vai faltar água e o governador não toma providência nenhuma. Só reunião da CIA, reunião não sei de quem, e não vai tomar providência nenhuma. Infelizmente, governador, o senhor tem que tomar posição para a gente aqui em Anápolis. Tem que ter. A CIA vai lá todo dia, faz reunião, toma cafezinho, todos os empresários. Eles não têm respeito nenhum com os empresários em Anápolis, porque não conseguimos ter água em Anápolis. Amanhã já vai faltar água. Ah, é para trocar um redutor, sei lá o que que é. Mas é mentira, é porque já está faltando água em Anápolis. Infelizmente, é a realidade em Anápolis. O nosso governo, infelizmente, não investiu em Anápolis, a Ceneago, né? Não investiu. Então, eles arrumam uma desculpinha aí que é para trocar isso, trocar aquilo, que é porque já não está tendo água. Então, nós vamos sofrer muito esse ano, hein, a população anapolina. Pessoal, fique de olho aí, vamos cobrar, vamos tentar. Todos nós vamos tentar a cobrança. Mas a taxa, que você nem às vezes usa água, você paga uma taxa. Então, para que ter o dinheiro lá? É para fazer investimento. Obrigado a todos.
Também para o uso da palavra no pequeno expediente, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais essa sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, quero desejar uma boa semana a todos, né, e a todos os anapolinos. Semana abençoada, né? E, em primeiro lugar, senhor presidente, quero dizer, fiquei muito feliz dessa manhã ao vir para cá, para essa Casa de Leis. Fiz primeiro uma visita na escola Orvalho do Hermon, uma escola que ela é conveniada e, olha, dá gosto de você entrar numa escola daquela. Dá gosto, vereadora Dinamélia, de você ver a dedicação de professores, da diretora, da Jane, ela que comanda, né, de certa forma, aquela escola. Nós temos também a Rivonete, né, aquelas pessoas que estão envolvidas na administração daquela escola. Olha, eu gostaria de entrar em todas as escolas do município. Eu sei que o prefeito tem se esforçado para que as coisas andem bem no que diz respeito à educação na cidade de Anápolis. Mas eu quero dizer aqui, senhor presidente, vereador Jackson Charles, da importância desses convênios, né, dessas parcerias que são feitas com as igrejas, né? E aí, quando eu digo igreja, a igreja católica, a igreja evangélica, né, o carinho, né, que essas entidades têm para com a comunidade. E a forma, né, a dedicação que têm os professores. A satisfação em estar ali dando educação, né, formando os novos cidadãos. Eu fiquei muito, mas muito alegre. Dá gosto de você entrar desde do pátio até as salas de aula. A satisfação das crianças em estar ali naquela escola. Fiquei muito feliz. Isso me faz ter a certeza que essa semana será realmente uma semana abençoada. Estou em toda parte da cidade, assim como os nobres companheiros, buscando os problemas, ver os problemas de perto e trazendo para essa Casa de Leis e levando até os conhecimentos das secretarias, ou seja, do Poder Executivo, e buscando realmente a solução para o problema. Porque eu acho que nós estamos passando, o país está passando por uma fase, e eu acho que é uma fase que certamente, eu espero que seja rápida, né? Eu espero que passe essa crise de uma forma bastante rápida, para que a população não sofra mais, né, com tanta repressão, com a falta de emprego e com essa imagem negativa que o país hoje adquiriu. E aí eu não vou dizer de partido esse e aquele. São de políticos que não têm escrúpulos mesmo e que retira da educação, retira da saúde a condição, né? E é muito importante. Eu me lembro que em 92, né, a gente participou de um processo desse mesmo que está acontecendo, né, assim como nós participamos também lá atrás em 85, salvo engano, né, das diretas já. Eu me lembro que eu trabalhava na empresa TV Anhanguera e trabalhava na área de jornalismo e pude ver muito de perto. Então, quando acontece essas transições aí, a gente fica bastante preocupado. E o povo brasileiro é um povo muito otimista e se entrega de corpo e alma em todas essas situações, seja ela de mudança de regime do nosso país, seja na troca, na substituição dos nossos representantes. E a população brasileira está sempre acreditando, sempre entusiasmada, dando a sua contribuição. Então cabe a nós, né, de todos os poderes, fazer a nossa parte e dar o nosso melhor para que a população brasileira tenha a plena certeza de que existem homens e mulheres com bastante responsabilidade para os representá-los, né? E isso eu tenho certeza que através dessa Casa de Leis nós estamos dando a nossa contribuição, estamos trabalhando, né, no sentido de dar essa certeza para o nosso povo napolino. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Vossa Senhoria não citou o mutirão da limpeza no o bar, vereador.
Mas eu vou usar um outro momento hoje ainda para a gente.
Muito bem, depois o senhor fala se foi satisfatório. Eu espero que tenha sido, né? Eu vi o movimento lá, tinha uma equipe bastante grande lá, todas as secretarias envolvidas naquele mutirão.
Bom, meu líder,
Capine, etc.
O meu líder não está no plenário. Se ele não voltar, eu já peço antecipadamente pela ordem para completar a minha fala. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Muito bem. Também, no pequeno expediente, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia aos demais pares, imprensa, comunicação em geral, né, transmite a sessão. Senhor presidente, um dos vereadores que antecedeu a fala aqui citou sobre a covardia por parte de ações aí da Polícia Militar, em conjunto com a Secretaria da Fazenda. Eu também me sensibilizo, o horário, o momento, o local, né, que é feito. É uma grande preocupação. Então eu vou pedir aqui ao comandante do 3º CRPM que acompanhe essas blitz, que ela seja feita sim, que é uma obrigação do Estado de manter a ordem também, as cobranças de taxas tem de acontecer, porque nós não pagamos, muitos não pagam, por que alguns têm que estar isento de ser fiscalizado e não poder estar pagando ou deixar de pagar os seus tributos? Então, todos nós somos submetidos, estamos sujeitos a isso. Se possuímos um bem, esse bem é um veículo, ele tem suas taxas a ser cobrado. Porém, eu vejo também com grande preocupação os locais que são realizadas essas blitz. Não podia deixar aqui de citar, porque a Polícia Militar, ela é colocada em xeque em virtude desse trabalho que é feito. É jogada a ela, na verdade, essas ações. Ah, a blitz está fazendo ali. Quem faz blitz é a Polícia Militar. E essa, então a polícia está sendo colocada, vereador Jacques, de alguma forma, em xeque pelo trabalho dela. E a maioria desses policiais, a maioria, não pertence ao 3º CRPM ou qualquer batalhão de Anápolis, subordinado ao 3º CRPM. Então eu vou pedir aqui, a público e em público, que o comando do 3º CRPM possa também coordenar e estar próximo a essas operações que são realizadas aqui em Anápolis. Porque a Anápolis não foi ainda projetada, ela tem uma deficiência no seu trânsito. Isso é notório. É verídico. Então que seja trabalhado, estudado, o momento para que isso possa ser feito. E eu vejo não só a arrecadação, como dito aqui anterior, mas também pela segurança também do cidadão. São traficantes, são elementos que praticam aí roubos, furtos. E a Anápolis aqui é uma rota. Ela dá vazão para qualquer local aqui. Então a Anápolis hoje é, de alguma forma, uma cidade que recepciona, não é isso que queríamos, mas recepciona vários maus elementos, vários rotas são alternativas de fuga. Então roubos acontecem em nossas mediações aqui, e isso então tem que ser efetivo. Uma ação tem que ser efetiva e tem que acontecer, sim. Agora, jogar a maneira pesada, que é uma covardia, não, gente. Então vamos o seguinte, vamos cobrar em conjunto aqui dos nossos representantes, aí eu digo da Polícia Militar, da Secretaria da Fazenda, que eles tenham um pouquinho de bom senso e procurem realizar isso aí em determinados locais, que não venha trazer uma complicação no trânsito ou trazer um transtorno ao nosso cidadão aqui de Anápolis. Então eu peço encarecidamente que antes de citarmos aqui qualquer palavra, justamente denegrindo aí algumas ações, que façamos então encaminhamento de algum documento pedindo que haja mais coerência desses órgãos no sentido das ações que são realizadas em Anápolis. É isso que eu queria deixar, senhor presidente. Mas também vou fazer uma colocação rápida. Eu quero parabenizar aqui, né, os representantes nacionais da sigla PTN. Nós tivemos uma ou duas, um voto ao contrário daquilo que pensávamos que deveria acontecer. Mas eu queria, em especial, parabenizar aqui o meu presidente estadual, Alexandre Baldi, pela atitude tomada, pelo momento que se buscou fazer a sua colocação. Foi madura, sim, foi pensada, sim, não foi barganhada, não, muito pelo contrário. Então, quero parabenizá-lo pela atitude que foi feita ontem, né, no plenário, no momento da votação na Câmara. É importante que se façamos aqui, sim, as nossas pontuações. Eu quero parabenizar, então, o nosso deputado Alexandre Baldi pelo posicionamento. É o momento de precisar decidir, sim, se optamos por isso. Então, logicamente, temos aí subsídios para que haja, né, uma discussão feita e um procedimento a ser acompanhado. Então, deixo aqui só esse recado nessa manhã e um abraço a todos e que Deus conduza esse país nosso da melhor forma possível.
Com todo o espaço ocupado no pequeno expediente, fica encerrado o pequeno expediente, iniciamos o grande expediente. Convidamos para a tribuna o vereador Mauro Severiano. Vereador, vai conceder parte do seu tempo ao vereador Pedrinho?
Senhor presidente, nobres pares, senhor presidente, não tem como começar essa sessão e falar o que está acontecendo a nível de Brasil. Vamos discutir política hoje, coletivo, não é só municipal. Eu estive ontem em Brasília, de manhã, e um final da tarde. Não cheguei até o Congresso, mas fiquei ali ao lado, vendo o que estava acontecendo nas manifestações populares, do lado de fora. Senhor presidente, é que como chegou a política do Brasil? Baixa, baixíssima. Político que tem mandato, mandato popular, que faz política brincando com as pessoas. Em vez de votar uma coisa a nível de Brasil, uma coisa séria, fica mandando um recado para os filhos que nem nasceram, os netos, bisnetos que nem viram o mundo. Nós não queremos saber disso, Dinamarca. Queremos saber o destino da nação. Em vez de votar uma coisa séria, Marro, que passou uma primeira etapa do impeachment. Mas são políticos ali. Eu costumo dizer aqui que me processe quem quiser nas costas e eu defendo, vou defender. Mas 98% do Congresso é podre, sujo. Que frieza o senhor Eduardo Cunha, sorrindo, dirigir uma sessão daquela que foi transmitida para o mundo todo, os países da América Latina aqui, estava de olho no Brasil. Foi uma sessão que Eu vim de Brasília ontem por volta das 17 horas. As manifestações estavam existindo. A votação não tinha começado. Não tinha um carro na rodovia. Parecia a Copa do Mundo. Nem caminhoneiro, pedágio vazio. O mundo estava de olho no Brasil para ver uma política baixa, com aqueles chacais do Congresso. Aqueles malandro, vamos dizer assim, 98% ali é bandido. Que moral que tem um homem daquele presidir uma sessão daquela, que o caboclo é mais sujo do que pau de galinheiro. Não tem moral nenhuma. Eu não estou falando que o impeachment é errado, não. Acho que está certo, o rito foi tranquilo. Mas olha a sucessão do Brasil, gente. Se a Dilma sair, tem muitos eleitores leigos, pensa que o Brasil está salvo, aí a inflação baixa, pelo contrário. Na mão de quem é que vai cair? Sou Michel Temer, companheiro de início de carreira nesses dois mandatos do seu Temer. Está todo enrolado também. E se ele sair? Cai na onde? Olha onde nós vamos cair. Que política baixa deste Brasil. Conta no exterior, na Suíça, está mais sujo do que puleiro de pato. Ontem eu estava vendo o voto do Maluf. Ele teve até vergonha de votar. Ele só falou sim, ele nem discursou. Como que ele vai falar de corrupto? Então, a política brasileira hoje, eu não me envergonho de ser político, porque eu adoro ser político, e político honesto. Mas, sinceramente, pessoas que estão chegando na vida pública hoje, realmente, fica de cabisbaixo. Saiu do senhor Cunha, cai na mão de quem? O manda-chuva do Congresso. Renan Calheiros, que uma vez ele pediu a renúncia para se candidatar pelo estado de Alagoas. Então, ali a mesma coisa de pôr uma raposa para tomar conta do galinheiro. Gente, coisa malífica que está acontecendo no Brasil. E vem a turma do PT e fala que é golpe. Mas que golpe, gente? Está na Constituição. Está na Constituição mãe. Não tem golpe, não. Golpe é querer nomear Lula para ter foro privilegiado. Então a política ali tudo, é PT, PMDB, PP, não sei de conta, até o partido PSDB. Vamos falar claro. É por isso aqui que eu quero parabenizar Flávia Moraes. Flávia Moraes, o partido queria patrulhar o voto dela. E ela de sã consciência, que eu acho que ela não deve nada ao PDT, ela deve aos eleitores dela do estado de Goiás. Parabéns, deputada Carlos. Eu não te admirava não, mas a partir de agora eu comecei a ser seu admirador. Não votei nela, mas realmente, esse negócio de partido querer patrulhar voto de parlamentar, isso tem que acabar, senhor presidente. Isso tem que acabar. Porque os piores presidentes de partido são infiéis, porque quem patrulhar? Eu fui para o PSDB com esse intuito, desde não patrulhar meu voto. Que quem manda no meu voto aqui sou eu. Se quiser me expulsar do partido, expulsa. De sã consciência, eu voto em todos os projetos do prefeito aqui, quando for bom. Quando for ruim, não vem PSDB querer mandar no meu voto, não. De sã consciência. Eles podem mandar no meu mandato. No meu voto, dormindo, tranquilo, eu mando no meu voto. Então, onde nós chegamos, senhor presidente? Então, fica aqui, não tem como começar a sessão num tempo de crise e não falar de política e impeachment. Então, realmente, ali é só uma cambada de marginais, entendeu? Pessoas que chegam ali com a bandeira do Brasil sorrindo para votar só por votar. É, eu voto pela minha mulher, pro meu filho, pro meus bisnetos. Então, vou votar sério, gente. Que nós, é lógico, eu não estou aqui votando para minha família. Eu estou aqui no parlamento de Anápolis, votando com a minha consciência o que é bom para Anápolis. Então ali é só molecagem, só picaretagem, voto comprado é o que dá mais. Leilão, né? Quem dá mais? Quem vai dar ministério? Então ali escorregou a cana no espeto. Aonde esse Brasil vai parar? E a classe pagadora dos impostos, aqui fora, fica pensando, que congresso sujo, mas sujo mesmo. Então fica aqui meu desabafo. Não tem vergonha de ser político. Fala, então por que você não sai da política? Porque eu sou um político que tem minhas ideias. Troquei de partido duas vezes, mas o partido me deixa livre para me votar com as minhas ideias, não patrulhar meu voto. Vou estou devolvendo a palavra para mim, senhor presidente, que eu cedi 3 minutos para um dos líderes do meu partido, Pedrinho de Porto Rico. Só isso, obrigado. O desabafo virão nas outras...
Obrigado, vereador Mauro. Concedo a fala por 3 minutos ao vereador Pedro Porto Rico.
Obrigado, senhor presidente. Jackson Charles, bom dia. Em seu nome, cumprimento a mesa, cumprimento os vereadores e as vereadoras aqui presentes, público presente, imprensa, telespectadores que nos assistem, que nos ouvem. Senhor presidente, o que eu queria aqui em público é agradecer o nosso prefeito, o secretário da área, em relação a um pedido muito antigo nosso, e acredito que até os vereadores também solicitaram, é a confecção das calçadas na cidade de Anápolis, começando pelas grandes avenidas. E esse trabalho começou a ser realizado. E eu sei que alguns vereadores também solicitaram, também é uma solicitação nossa, dizer aqui em público que o prefeito e o secretário da área estão de parabéns, porque se sensibilizaram, viu que realmente isso é importante para a cidade, para o desenvolvimento da cidade. Estive andando em muitos bairros aí, ultimamente, e a população realmente está muito satisfeita com isso, porque isso valoriza a cidade, obviamente, e torna a cidade mais bonita, entendeu? E traz melhoria para os bairros, para as regiões, então é muito importante. Então eu estou aqui em público, é muito satisfeito, vendo que o prefeito realmente está atendendo essa demanda aí, aqui dessa Câmara, que é de extrema importância. Por exemplo, andando na Avenida Pelo Duvido, ela está sendo feita, presidente, de ponta a ponta. Isso é de extrema importância. Avenida Brasil, então ele está começando pelas grandes avenidas. E a proposta é, dentro das possibilidades, fazer em toda a cidade. Onde não tiver calçada, vai ser feito. Então a cidade está se tornando cada vez mais bonita. Então o prefeito, nós estamos aqui, obviamente, embora sejamos do PSDB, nós estamos aqui para realmente valorizar aqueles que valorizam a cidade. Então o prefeito realmente está de parabéns, o secretário da área está de parabéns, porque isso é importante para a cidade, é importante para os bairros. Então eu estou aqui de público agradecendo. E queria também aproveitar o meu tempo aí, mais de 1 minuto e 4 segundos, senhor presidente, e também pedir ao senhor prefeito, que ele também está ciente dessa nossa solicitação, aquele asfalto de 120 metros na rua Uruaçu, lá no bairro Calistópolis. Então ali é de extrema importância aqueles 120 metros, que o prefeito já está ciente, o secretário já está ciente, já foi feita a medição lá, já tiveram lá semana agora dando uma limpeza lá direitinho, entendeu? E lá é uma solicitação de muitos anos atrás. É uma rua que dá continuidade e ela vai até a Avenida Pelo Dovico. Então aquele trabalho ali, aquele asfalto da rua Uruaçu no bairro Calistópolis, é de extrema importância aquilo lá. E eu tenho certeza, o prefeito já está ciente, já falei com ele pessoalmente sobre isso, já foi feito o projeto daquilo lá, entendeu? Já tem um abaixo-assinado, tem um projeto que foi entregue ao prefeito, e aquilo lá, eu tenho certeza que o prefeito vai sensibilizar cada vez mais e aquele serviço vai sair antes da eleição. Muito obrigado, senhor presidente.
Peço aos senhores vereadores que atentem a fala do orador. Antes de passar a fala para a vereadora Miriam Garcia por 10 minutos, eu queria só cumprimentar o vereador Mauro pela fala. Parabéns, vereador Mauro. O senhor está coberto de razão com as suas colocações. Aproveitar o momento também, dizer o PSB viu uma nota em no jornal semanário aqui da cidade, onde diz que o PSB fechou acordo com um determinado partido aqui. PSB tem candidatura própria, não te condiz com a verdade, não é nota dos líderes do PSB. PSB tem candidatura própria, nosso candidato a prefeito é o vereador Valdaí de Jesus, e essa candidatura só não acontecerá caso o vereador volte atrás da sua posição. Devolvo, concedo a fala agora à vereadora Miriam Garcia por 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente, em exercício. Eu gostaria... Só aumenta um pouquinho para mim o som? Bom, Eu gostaria, eu vou começar a pegar gancho na fala primeiro do vereador Pedrinho de Porto Rico. Eu quero agradecer o secretário de obras, o senhor Leonardo, que começou um tapa-buraco, já pedido nosso, até o pessoal nos ligou, o pastor Josemar, lá da 55-56, o Recanto do Sol nos ligou. Recapeando, né? Tampando os buracos, Recanto do Sol, Parque dos Pirineus, Residencial Arabaia, agora no sábado pela manhã. Agradecer, sabemos que isso é uma obrigação, mas o senhor Anselmo é uma pessoa muito gentil. Quando ligamos para ele, falando de outros problemas que não adiantava tampar o buraco, tinha que arrancar o asfalto, fazer uma outra estrutura, se dispôs a fazer o serviço, e eu acredito que o serviço vai estar bom, vai estar pleno, vai satisfazer as pessoas. Quero acreditar. Se não der certo, que me ligue e reclame, por favor. Bom, eu não posso me delongar. Eu tenho dois assuntos importantes. Mas pegando também gancho na fala do vereador Mauro José Severiano, eu acho que muita coisa vai da forma como se... Olha, eu contemplei, eu sei que muitos os deputados foram muito criticados, mas eu acho que quando o primeiro deputado... Ele falou, eu estou voltando pela minha mulher, meus filhos, não sei o quê. Quer dizer que existia um posicionamento cobrado do político dentro de sua própria casa. A família dos políticos, independente de serem deputados federais, a esposa está cobrando posicionamento do marido, o marido da esposa, se for deputado, os filhos estão cobrando posicionamento. Então, toda a comunidade, a sua família, a rua em que você mora, a cidade que você mora, cobra posicionamento dos deputados federais e senadores. Então, todo mundo está sendo cobrado. Então, eu vi naquele assim, olha, eu estou votando por tal cidade, é porque aquela cidade está cobrando posicionamento. Ele estava dando satisfação naquela cidade. A sua mulher, aquela que está no seu dia a dia, está cobrando posicionamento, vereador. Então, é isso nós temos que atentar. Posicionamento. Eu quero parabenizar aos 16 deputados, até aos 16 deputados do estado de Goiás que votaram pelo sim. Não vai nenhuma crítica ao deputado Rubens Ottoni, porque ele é do Partido dos Trabalhadores, do PT. Desde que eu conheço o deputado, ele é do PT, eu acho que ele não poderia votar contrário. Não teria lógica ele votar sim. Não seria ilógico, né? Ele tem que ser fiel ao partido, que eu acredito já deu 4 eleições de deputados federais a ele. Foi coerente. Isso aí não vai nenhuma crítica, mas os meus parabéns aos nossos 16 deputados federais. Gostei muito. Agradeço ao deputado federal Alexandre Baldi, quando citou o nome de Anápolis, pela minha Anápolis. Anápolis, sim, queria o sim. Então eu gostei quando falou sim pela nossa cidade, quando citou o nome de nossa cidade. E eu acho assim que se existe crime, se existem deputados que estejam respondendo, que não são dignos do seu mandato, que a polícia os prenda. Sabe, aqui não vai nenhum comentário, eu não vou julgar quem é quem. A votação, ela foi legal, ela foi conforme o anseio da população. A maioria da nossa população, a nível nacional, queria isso e isso aconteceu. E o que está acontecendo é o seguinte, a população está descobrindo que quem coloca e quem tira é ela. Através do voto, e se não deu certo, através de impeachment. Impeachment, eu não acredito que seja golpe. Impeachment é um direito da população dizer sim ou não se eu quero que fulano de tal permaneça nesse cargo. Então, meus parabéns a todos aqueles que ouviram o anseio da nossa população a nível de nação. E meus parabéns, como já disse, a todos os meus 16 deputados federais por Goiás. Mas, eu tenho 5 minutos, nós estamos recebendo aqui a visita do professor Rubens Arantes, né? Nosso ex-prefeito, uma grande honra que o senhor esteja aqui conosco, professor. E ele trouxe um assunto muito sério para esta casa. Ele me trouxe um assunto, um fato sobre uma perspectiva que talvez nós não tivéssemos observado. Ele me trouxe a reclamação que a vaga para idosos, a famosa vaga de idosos, que muita gente não respeita, que deve ser respeitado, que todo direito adquirido veio com muita luta e não se adquire à toa. Porque acima, quem tiver o cartão tem o direito de estacionar na vaga dos idosos, o professor me trouxe e nós vamos estudar isso já. Viu, vereador Luiz Lacerda, na lei da área azul aqui na nossa cidade, que é uma lei municipal, a área azul é municipal. É em consonância com o Código Nacional, mas é de legislação municipal. Sobre que nas ruas centrais não se tem estacionamento para vaga de idosos. Não tem. Mesmo que você... Isso eu estou falando, aquele idoso que tem aquela licença que é desse tamanho para estacionar, qualquer pessoa pode passar lá, qualquer guarda pode passar lá e ver em cima do painel do carro. Essa é a obrigação de isenção. Não tem na área central da nossa cidade. E ele foi multado na área azul, porque ele estacionou, colocou o seu cartão de idoso... Dois minutinhos, vereador. Ele colocou o seu cartão de idoso nessa área e foi multado. E ele discorda. Porque se existe esse direito, teria que ter essa reserva de vagas. Eu estou falando, vereador, porque eu ainda vou verificar também, porque é naquela região da Engenheiro Portela, próximo a Riachuelo, na área azul de lá, se não teria vaga para idoso. Então, é alguma coisa, se aquela região não tem estacionamento para idoso, eu acho que nós teríamos que pensar que a área azul do nosso município, quando o senhor tiver o cartão de necessidades especiais, o cartão no painel, tudo documentado, de idoso, né, de direito a uma vaga especial, não fosse multado aquelas pessoas que colocassem na área azul. Eu acho que é um direito, é uma reserva que tem que acontecer. E a sociedade tem que saber disso. Então, nós vamos fazer um estudo, viu, professor? Prometi para o senhor hoje pela manhã. Eu estou falando mais ou menos do tema, sem me aprofundar. Mas eu vou me aprofundar, vou pegar essa lei, essa legislação aqui e nós vamos tentar fazer essa mudança do direito de necessidades especiais e do idoso, para que possa estacionar na área azul, sem precisar pagar o carnê. Claro que na área azul, onde não se tiver essa vaga reservada, porque em muitos lugares já tem idoso, necessidades especiais. Aí não é possível estacionar, né? Mas aonde não tem, que possa ter esse direito. Pois não, vereador Luiz Lacerda, eu te dou meio minuto, pode ser? Vereador, o senhor quer meio minuto? Pois não.
Né? Cumprimentar a Vossa Excelência pelo assunto, mas apenas a título de informação, a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte já está fazendo um levantamento.
Ah, tá certo. Já foi, aonde não tem as ruas, onde, né?
Não tem, da necessidade, inclusive em relação ao cumprimento da legislação, já está sendo feito esse levantamento da necessidade de se ampliar as vagas de idosos. Eu vi um debate esse dia, inclusive, numa emissora de rádio, onde
eu também ouvi.
Diretor da CMTT foi questionado a respeito desse assunto.
O atual.
Ele informando que, eu escutei ainda na época do anterior, do Alex, mas que o Agnaldo já está a par, está já sendo feito esse levantamento.
Ah, tá, obrigado.
Para se adequar à realidade e também adequar à legislação. Obrigado.
Eu acho que, de uma forma mais rápida, é darmos a isenção do pagamento do talão de área azul a todos aqueles idosos de necessidades especiais comprovado. Não é aquele que só tem a carteira de identidade, mas aquele que tem autorização, né, do DETRAN, do CMTT em nossa cidade. Olha, nos últimos um minuto, eu me senti, eu sei que houve muita crítica por isso, por aquilo, aos deputados federais. Mas eu me senti homenageada quando todos aqueles deputados federais que representam a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, seja o José Benson lá do Pará, Manuel de Oliveira de Minas, tantos outros deputados federais da Igreja do Evangelho Quadrangular votaram sim, eu me senti prestigiada e pela família quadrangular, é um posicionamento nosso, é muito gostoso ver que todos aqueles que estão a nível estadual e federal nos defendem e se lembra que existe uma família quadrangular neste país. Obrigado, senhor presidente.
Na sequência do grande expediente, eu irei fazer uso da palavra, transfiro a condução de sessão, o vereador Ederson Lopes. Senhor presidente, o Ederson Lopes, senhores e senhoras vereadores, inicialmente, presidente, eu quero fazer uma menção. Ontem nós acompanhamos, imagine todos, senhoras e senhores, as votações que ocorreram em Brasília. A gente fica pesaroso pela forma que está sendo conduzido esse processo. E espero que Deus possa dar o melhor para o nosso país, possa dar discernimento agora para o Senado, para que haja o melhor e aquilo que vai garantir um país onde garanta os direitos, garanta a defesa, garanta a democracia. Senhor presidente Ederson, em exercício, eu queria há muito tempo, eu até já tive a oportunidade de conversar sobre esse assunto com o senhor, fazer uma discussão aqui nessa tribuna, nesse plenário, e por uma série e nunca viabilizei essa possibilidade. Eu fui um dos vereadores nessa legislatura, um dos que mais apresentou projetos e um dos que mais tiveram projetos aprovados. Não fui o mais, mas fui um dos que mais tiveram projetos aprovados. E durante a campanha eleitoral em 2012, eu percorri a cidade toda, como todos, senhoras e senhores, fazendo a discussão política na cidade, fazendo a discussão, pedindo votos, fazendo reuniões. Minha metodologia de campanha, ela é muito centrada em visitas, vai muitas reuniões, e fiz diversas, dezenas e dezenas de reuniões na cidade de Anápolis, em todas as regiões. E o assunto, sem dúvida alguma, que eu fui mais cobrado, as pessoas reclamavam muito à época, como reclamam hoje, os assuntos são os mesmos, reclamavam muito de educação, falavam que o vereador tem que cuidar da educação, segurança pública é sempre um assunto recorrente, a gente é muito cobrado, mas segurança pública é mais atribuição do Estado aqui do município. E eu não tenho dúvidas em tirar um extrato, tirar uma reflexão, que o assunto que eu fui mais cobrado durante a campanha eleitoral, e eu tenho certeza absoluta que o assunto que eu e todos, senhoras e senhores, serão cobrados nessa eleição, quando percorremos as ruas, é a saúde. Eu tenho certeza que o vereador Jackson, nas andanças lá pela Vila Formosa, há muitas cobranças, mas a saúde certamente centraliza grande parte dessas demandas. Porque a segurança pública certamente é uma preocupação de toda a população. Mas segurança, nós sabemos que a Polícia Militar, Civil e IML, a gestão dela, a coordenação dela, é feita por parte do Estado de Goiás. O município dá sua contribuição, ajuda, mas é paliativo. O grosso da segurança, que é outra preocupação recorrente, é uma conversa, nós temos que participar dela, temos que nos dedicar, mas quem faz essa gestão, quem faz essa conversa, quem cuida da polícia, não é nossa. Não temos pouca atribuição, ou nenhuma, talvez, em relação às polícias da nossa cidade. Eu tenho certeza aqui que se eu perguntasse para cada um dos senhores e senhores vereadores, vereador Ger, aqui, qual que é a maior demanda que a sua população do Recanto do Sol, Ger, espera que o senhor intervenha, que o senhor cobre, que o senhor... talvez eu poderia... não tenho dúvida, o senhor iria me responder, talvez seria saúde. E todas as regiões da cidade que nós formos e perguntarmos aos vereadores, até mesmo o vereador Sargento Alberto, que é ligado à segurança pública, se fizesse essa pergunta para ele, imagino que ele, enquanto vereador, a saúde pública, porque é essa a questão. A Prefeitura de Anápolis, o principal serviço que ela presta aos anapolinos é a educação, são as escolas municipais, os CMEs, as escolas conveniadas, as creches conveniadas, e a saúde. Nós temos aqui dezenas de PSFs, temos dois CAIs, temos uma UPA, um hospital municipal, assistência que ela dá por meio dos prestadores de serviço, laboratórios, Santa Casa, a contratação que há pelo SUS junto aos hospitais particulares. E na campanha aconteceu uma coisa que foi muito marcante para mim. Eu falava numa reunião e a pessoa reclamava da saúde, e eu disse, olha, eu vou ser um vereador que irá lutar pela saúde. Fiz esse compromisso. E a senhora, eu não lembro o nome dela, mas ela falou assim, mas você vai ser só um vereador, o que você vai fazer? E aquilo me inquietou e me inquieta até hoje. O meu mandato de vereador, nesses 3 anos e 4 meses, eu dei uma atenção especial à saúde, foi um dos carros-chefes do meu mandato. Eu visitei todas as unidades de saúde do município, todos os PSFs, fui em todos. Levei várias demandas da Secretaria de Saúde, levei várias reivindicações, lutei aqui pelos funcionários da saúde, especialmente os do PSF, apresentando a emenda que isentou eles do ISS, lutei pela efetivação do PEMAG, estou lutando ainda pela garantia da licença de maternidade, 180 dias para as credenciadas,
Estou lutando incansavelmente, esse é um objetivo, quase meu café com arroz com feijão do mandato, é o PSF lá da Alexandrina, que o projeto está quatro para sair, e por questões burocráticas não saiu ainda. Estive acompanhando as obras dos PSF semana passada, fui lá no Parque Iracema, fui na Vila União, acompanhando, e fiquei feliz que veio que as obras retomaram e estão indo, não pararam, estão indo e vão sair até o meio do ano, se Deus quiser, serão inauguradas. Mas aquilo que me inquieta, aquilo que me preocupa e aquilo que eu quero discutir com os senhoras e senhores é qual o legado, qual a contribuição efetiva que nós, não Hamilton Filho, mas que nós, essa Câmara, todos os senhores e senhoras, podemos dar para a saúde do município de Anápolis. O que nós podemos fazer de concreto, de prático? Por exemplo, qual que é a marca que nós podemos deixar? E eu fiz uma pesquisa, já venho fazendo essa pesquisa desde o final do ano, e descobri que várias cidades do Brasil, as câmaras municipais reuniram e aprovaram uma medida que eu achei de suma importância, eu quero expor ela à discussão aqui nessa casa, e pedir o apoio dos senhoras e senhores. Várias câmaras do Brasil afora aumentaram na lei orgânica, o limite mínimo de aplicação de recursos em saúde. Nós sabemos que a cidade de Anápolis tem tido uma aplicação maciça de recursos na saúde. O limite mínimo é 15%, e ano após ano vem se aplicando mais. Eu tenho certeza que a saúde se faz com gestão, se faz com equipe boa, se faz com um secretário comprometido e bom serviço como nós temos aqui em Anápolis. Mas para ele tomar essa atitude, para ele fazer essa gestão eficiente e profissional, ele precisa de quê? De dinheiro. Precisa de apoio, precisa de gestão, precisa de uma equipe, precisa de dinheiro, porque tudo custa caro. Eu acompanho sistematicamente os diários oficiais e qualquer contratação da saúde é milhares e milhares de reais. E eu fiquei pensando, e quero discutir com senhoras e senhores, que a forma que essa casa, a forma que essa legislatura, a forma que nós podemos deixar uma marca indelével nossa na saúde pública do município de Anápolis, seria alterarmos nossa lei orgânica, aprovarmos a nossa lei orgânica, o aumento do limite mínimo de gasto com a saúde. Alguns dos senhores podem falar assim, olha, mas hoje, se você pegar as últimas prestações de contas, desde o primeiro ano do prefeito Antônio Gomide, isso já vem sendo gastando mais que 15%. Eu tive esse cuidado de fazer essa reflexão. Na verdade, o ano passado gastou 20%. Outros anos gastaram 18%, gastaram 19%. Mas a gente tem que fazer leis que vão ficar, que é uma contribuição objetiva. Eu, meu mandato, assim como dos senhoras e senhores, acaba dia 31 de dezembro de 2016. A partir do ano que vem, quais serão os vereadores que estão aqui? Pode ser que muitos de nós, mas pode ser que não. Pode ser que haja uma outra administração. Então eu proponho que nós façamos a reflexão. Eu tenho já esse estudo encaminhado, várias cidades que fizeram isso aí, e é uma marca indelével, uma marca forte dessa gestão, uma marca forte dos vereadores, que vão garantir de uma forma perene, de uma forma que ninguém vai tirar, que vai ter um aumento dos recursos da saúde no município de Anápolis. Hoje o limite mínimo é 15%. Hoje o planejamento da cidade, na questão de saúde, é feito pensando o gasto de 15% na área da saúde. Se nós mudarmos esse paradigma, mudarmos essa realidade e passarmos a pensar uma cidade gastando, por exemplo, 18%, como já vem, o planejamento ser a partir disso aí, será certamente uma marca, será certamente um legado, será certamente uma contribuição efetiva que nós daremos ao povo de Anápolis. Essa ação, eu não proponho e não quero assumir a paternidade dela, eu não quero aqui dizer que eu sou. Eu quero dizer para os senhoras e senhores que é uma gestão para fazermos em conjunto, aprovarmos em conjunto, para cada um de nós sairmos à rua e dizer: olha, nós deixamos uma contribuição efetiva para a saúde do município de Anápolis. Não ficamos aqui só reclamando e lutando por questões pontuais. Nós deixamos uma marca, deixamos uma contribuição, onde cada gestão, da agora em diante, terá que planejar a saúde gastando mais do que gastava. Gastando, vamos definir o percentual, 18%, 20%, 19%, 17%, ou fazer um aumento paliativo no decorrer dos anos, para garantirmos uma contribuição, garantirmos um gesto, garantirmos que a saúde de Anápolis continuará a ser valorizada. Hoje, eu não tenho preocupação com isso, porque o nosso prefeito João Gomes, o secretário Dr. Luiz, eles têm um compromisso com a saúde. Eles gastam e investem, não gastam, eles investem muito dinheiro na saúde, porque essa é a marca desse governo. Mas nós temos que deixar leis e leis perenes que vão garantir essa mesma política ao longo dos tempos. Então eu quero propor isso aqui, começar essa discussão, irei na sessão de amanhã trazer um estudo de algumas cidades que fizeram essa ação, que tiveram essa iniciativa, e certamente é uma mudança de paradigma, é um legado que nós poderemos deixar, essa Câmara de Anápolis, a legislatura 2013-2016 pode deixar, e é uma questão que vai transcender a ação do vereador A ou B, será a ação da Câmara, e eu vou propor e vou defender isso aí. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Também, para o uso da palavra ainda no grande expediente, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar os nobres pares, na pessoa do nosso presidente, Lisier José Borges. Cumprimentar a imprensa que cobre a sessão da Câmara Municipal e a população que assiste essa sessão ou está ouvindo pelo rádio. Senhor presidente, o motivo que me traz aqui agora, nesse grande expediente, vou dividir o tempo com o vereador Jean Carlos, falar sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Nós sabemos que existem já alguns conjuntos habitacionais aqui na cidade de Anápolis para serem entregues, inclusive tem um ali no Polo Centro que já está pronto há algum tempo e ainda não foi entregue devido a questões do esgoto. Inclusive, parabenizar aqui nessa oportunidade o prefeito João Gomes, que reuniu com a diretoria da Saneago, com o presidente da Saneago e a diretoria, buscando solucionar problemas relativos a esse conjunto habitacional e também já prevenindo para que não ocorra falta d'água no período da seca no segundo semestre. Então, esse é o trabalho que se espera. E esperamos também que o prefeito esteja atento aquela composição do Conselho Municipal de Saneamento, que é algo importante também, que vai auxiliá-lo nessa cobrança, dando continuidade a essas reuniões, como aconteceu na última semana. Mas existe, senhor presidente, e nós aqui, os nobres pares, todos os vereadores e a população tem conhecimento das diversas casas abandonadas, casas alugadas, casas vendidas, e que caracterizam a quebra de contrato com aquelas pessoas que foram contempladas com uma dessas moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. Quando entramos aqui nessa Casa de Leis, diversos vereadores, nós apresentamos, encaminhamos para a Caixa Econômica algumas denúncias de casas desocupadas, Residencial Copacabana, Leblon, Santo Expedito, diversos outros residenciais aí com casas abandonadas ou com desvio da finalidade daquela moradia que era para famílias carentes e que se encaixavam naquele perfil que atendia ao programa. E havia uma burocracia muito grande para a retomada dessas casas. Eu me lembro que apresentei algumas denúncias, encaminhei para a Caixa Econômica Federal, a Secretaria de Desenvolvimento Social também encaminhou. Sargento Pereira chega já. A Secretaria de Desenvolvimento Social também, ela encaminhou algumas denúncias para a Caixa Econômica Federal, e isso foi em 2013, vereador Sargento Pereira Júnior. E de 2013 até 2016, poucos casos conseguiu se ter uma definição na Justiça. Então eu uso essa fala aqui hoje para dizer que essa burocracia, ela diminuiu muito a partir de agora. Foi editada aqui uma portaria interministerial, de agora dia 30 de março, desse ano de 2006, onde estabelece nessa portaria, lá no seu artigo 3º, parágrafo 5º, que constatado o desvio da finalidade ou irregularidade na ocupação do imóvel, que não para a residência do beneficiário, a instituição financeira oficial federal que houver efetivado o contrato, declarará a imediata rescisão do contrato e promoverá a retomada do imóvel, observando a regulamentação do agente gestor. O que, que isso quer dizer, vereador Jackson Charles? Que a Caixa Econômica, constatado que uma casa de uma família contemplada no programa Minha Casa Minha Vida, vereador Jerry, não precisa mais acionar a justiça. Se constatar que um imóvel foi vendido, foi abandonado, foi alugado, a Caixa Econômica Federal, por essa portaria número 39, de 30 de março de 2016, a própria Caixa Econômica, ela já pode ir lá e retomar o imóvel, e pegar de volta a posse daquele imóvel, e aquele imóvel será redistribuído para as pessoas cadastradas no programa Minha Casa Minha Vida. Isso é um grande ganho para a população anapolina especial, quero dizer, porque havia uma burocracia muito grande. Desde 2013, 2012, denúncias, casas abandonadas, casas que estavam sendo saqueadas, porque a ação estava na justiça e a Caixa não tinha como fazer nada. Agora, com essa portaria, a Caixa Econômica Federal, ela não precisa mais, vereador Heber Mamed, acionar a justiça. A Caixa Econômica Federal, ela já tem o poder de ir lá e retomar a casa, vereador Lisier, retomar a casa e passar para aquelas pessoas que realmente precisam. E eu digo mais, existem casos aqui de pessoas que estão cadastradas no programa Minha Casa Minha Vida, pessoas que encaixam no perfil, e essas pessoas, por uma necessidade, elas estão morando de aluguel nesses conjuntos residenciais. E o proprietário que foi contemplado está alugando o imóvel. Sabe o que a Caixa pode fazer agora, vereadora Miriam? Tomar a casa do proprietário e passar para aquele que está ali de aluguel, mas que encaixa no perfil. Porque ele está mostrando que ele precisa, que ele tem necessidade. Não precisa mais acionar a justiça. Não precisa mais. É o que eu estou falando aqui, vereador Paulo de Lima. Eu estou falando justamente sobre isso. Sobre essa portaria que foi editada, é uma portaria interministerial, que foi editada agora, que dá legalidade para essa ação. Está certo? Então não precisa. Já está acabando com essa burocracia, dando agilidade para esse processo e alertando essas pessoas contempladas que venderam, que abandonaram, que estão alugando, para elas ficar com a barba de molho. Porque nós vamos continuar agindo, essa Casa de Leis, a Prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento Social, com a responsabilidade que tem, está agindo, e agora tem uma ferramenta para que essas ações tenham mais agilidades. Concedo uma parte ao vereador Luiz Lacerda.
Cumprimentar a Vossa Excelência, que sempre tem trazido de forma muito esclarecedora esse assunto do programa Minha Casa Minha Vida aqui na cidade de Anápolis, sem dúvida nenhuma, o maior programa de habitação que esse país já viu. Mas é apenas essa informação que Vossa Excelência traz, uma informação interessante, eu acho que vai agilizar mesmo, e porque muita gente confunde a questão da casa vazia com a casa sem dono. E realmente a Caixa tem que resolver esse problema o mais rápido possível. Só me traz aí uma preocupação que eu gostaria que Vossa Excelência pudesse esclarecer, que a Caixa agora vai poder fazer isso, mas certamente para tirar pessoas que já estão morando ali nessa casa de forma irregular, a Caixa ela vai precisar ou de uma ordem judicial, ou se através dessa portaria ela já vai poder diretamente ter o apoio aí já daqueles que são responsáveis por fazer esse serviço, que é o oficial de justiça, polícia militar, porque a Caixa não pode simplesmente chegar lá e jogar essas pessoas para fora dessas residências. Então, se nessa portaria já dá os poderes para a Caixa usar lá das forças policiais necessárias, dos oficiais de justiça, porque senão ela vai ter que continuar recorrendo à justiça da mesma forma. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Bem colocado por Vossa Senhoria. Na verdade, essa portaria ela dá poder à Caixa para retomar a casa para sua posse. Simplesmente isso. A Caixa, quando havia a questão do contrato com o beneficiário do programa Minha Casa Minha Vida, e essa pessoa havia um desvio de função, ela vendia a casa, abandonava a casa, alugava a casa, ela quebrou um contrato. E para a Caixa retomar essa posse desse imóvel, a Caixa precisava acionar a justiça, para a justiça tramitar a ação, para retomar a posse da casa para a Caixa Econômica Federal. Então eliminou esse percurso, vereador Luiz Lacerda. Eliminou esse percurso. A Caixa agora não precisa mais de uma ação para retomar a posse. Evidentemente, vai facilitar em caso de casas abandonadas. Casa está vazia, tem o proprietário, mas não tem ninguém morando lá. Isso vai ajudar bastante. Agora, uma casa que tem alguém morando lá, que fez um contrato de gaveta, evidentemente, aí tem os meios judiciais e aí a Caixa não tem esse poder. Bem colocado por Vossa Senhoria. Então, senhor presidente, é isso que tinha a dizer. Eu ia dividir o tempo com o vereador Jean Carlos, mas ele não estava no plenário. Meu tempo já está esgotando, o senhor tinha saído do plenário, vereador Jean. O senhor não estava no plenário. E eu vou encerrar aqui, vai usar pela ordem, porque tem um assunto relevante para trazer. Eu vou encerrar meu tempo aqui, então. Tem ali 1 minuto e 20, para falar sobre os acontecimentos de ontem, então, em Brasília. Mostrando ali que realmente há um desejo, né, da população brasileira de uma mudança, de uma mudança. Não vamos entrar aqui no mérito dos meios, não vamos entrar aqui no mérito, né, de se vai resolver do dia para a noite, evidentemente que não, mas a vontade da população, tem que ser dita aqui, a vontade da população, ela foi atendida pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados ontem no dia todo, né? Começou às 14 horas, foi até quase meia-noite. Então a vontade da população realmente, ela chegou até o Congresso Nacional. Quero dizer aqui que toda a bancada do PSC votou favorável à admissibilidade do processo de impeachment pelo Senado Federal, todos os deputados federais do PSC, e mostrou também ontem que é uma característica do povo goiano. Dos 17 deputados federais de Goiás, 16 votaram favoravelmente à admissibilidade, evidentemente bastante justificado. O deputado Rubens Ottoni votou contra por ser do Partido dos Trabalhadores, um defensor do Partido dos Trabalhadores, mas algo que não denigre. Eu creio que não denigre porque mostra sua lealdade com o partido ao qual ele milita e ao qual ele exerce o mandato. Mas a população goiana, ela representada pelos seus deputados federais, mostrou que é uma população realmente que desejava e queria que realmente o processo fosse acolhido pela Câmara dos Deputados, e agora o processo segue para o Senado, e queira Deus que o país possa sair dessa crise social, política e econômica que se encontra. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também, para o uso da palavra no grande expediente, vereador Sargento Pereira.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, telespectadores do Canal 5, ouvintes da Rádio Manchester. Em nome do seu Fábio, lá da marcenaria, lá do bairro Friossá, quero dar um abraço aí para todos os ouvintes da Rádio Manchester, que está todos os dias nos acompanhando. Senhor presidente, eu vou aproveitar para a gente começar a nossa fala aqui, usando um gancho aí do vereador Edson, do vereador Mauro, outros colegas falaram a respeito do acontecimento do dia de ontem. Eu vejo com muita clareza, de acordo com as redes sociais, de acordo com a televisão, que a vontade da população realmente é que fosse admitido esse impeachment no nosso município. Nós observamos claramente aí nas manifestações sociais, nas manifestações nas ruas, que é mais ou menos uma faixa de um para cada seis. A cada um que estava contra o impeachment, seis estavam a favor do impeachment. Então, o Estado de Goiás mostrou a força dos 17 deputados, 16 votaram a favor. Isso mostra que aqueles deputados tiveram a sensibilidade em estar votando pela voz do povo e não pelos interesses individuais que cada um tem, ou pelo pensamento, pela sua ideologia. Porque nós estamos aqui, eu acredito que é para representar a população. E nós temos que estar votando o que a população realmente quer, não o que os seus interesses individuais vão estar interessados naquela votação que seja. Então, a gente fica feliz de ter passado. Agora a gente espera que esse desenrolar seja positivo, que o nosso país volte a crescer, continue, tenha, como se diz, credibilidade para que as pessoas possam investir no nosso país e que nós possamos juntos tirar esse país desse marasmo que se encontra. Então, esse é o nosso posicionamento, sou a favor sim do impeachment, espero que seja um posicionamento positivo e que a população possa colher resultados positivos em relação a essa movimentação política que nós estamos fazendo. É claro que nós não precisaríamos de ter um impeachment. Se nós olhássemos a história do trabalho que foi feito, o clamor social, nós teríamos votado contra, já teria outro presidente aí, e quem sabe estaria até melhor na situação. Mas o assunto que me trouxe aqui nessa tribuna foi novamente a falar sobre o plano diretor. Primeiramente, eu quero deixar minha posição bem clara para os nobres pares aqui e para todos que estão nos ouvindo. O vereador Sargento Pereira, em momento algum, ele é totalmente contra o plano diretor. Uma vez que o plano diretor, ele tem muitas coisas importantes e que estão avançando, sim. que vão melhorar a nossa cidade. Então, para que fique bem claro, eu só estou contra até o presente momento, mas a partir do momento que nos explicar com argumentos técnicos a respeito da expansão do perímetro urbano. Estava mais cedo observando o mapa do perímetro urbano do nosso município. Eu acredito que o Nobres Pares deve ter olhado, e o aumento do perímetro urbano é considerável, vereadora Geli. É um aumento nada, se você for colocar uma coisa pela outra, dá mais ou menos uns 40% do perímetro atual. Então isso é muito grande. E isso me preocupa, porque toda vez que aumenta o perímetro urbano, vai ter que o serviço público vai ter que chegar até aquele local. Porque não é justo você fazer um loteamento ou fazer um condomínio de casas muito distante do centro da cidade, muito distante da urbanização. Uma vez que nós temos um estatuto muito importante nas leis da nossa União, que é o Estatuto das Cidades. Que ele vem falando que a cidade, para dar maior qualidade de vida para os seus munícipes, é uma cidade adensada. Infelizmente, se você começar a andar na cidade de Anápolis, você vai ver que tem grandes vazios urbanos. Você vê que tem muitos lotes baldios na nossa cidade. Então, a nossa preocupação é de aumentar o perímetro e aumentar ainda mais o que já tem. Ontem, semana passada, eu tive a oportunidade de ir no residencial que vai ser feito. Eu falei isso aí. Eu gostaria que os Nobres Pares fossem até esse local, para vocês terem uma noção até onde é o perímetro urbano. Para você ter uma noção, 2 quilômetros depois do CRA. E lá vai ser o último residencial de casas, 306 casas. Depois de lá, você começa a observar, faz magia para vocês terem uma noção, o quanto de vazios urbanos que terá daquele momento até então. Porque lá está dizendo que até naquele local é garantido que é perímetro urbano. Porque quando você mostra no mapa, você não tem. Nós vereadores, vereador Mauro Severiano, foi muito feliz em falar que estava observando lá o perímetro urbano lá, fica parecendo que estava vendo, não é, vereador? Um eletrocardiograma. Sabe que tem uns tracejados, mas não tem a noção real. Tá, vereador, infelizmente, não vai. Um minutinho.
Não, é só parabenizar a Vossa Excelência, que quando eu falo que aqui é a casa de discussões, aqui é o xeque-mate. Vossa Excelência, eu falei na tribuna outro dia que eu não tenho praça nenhuma de votar esse plano diretor. Por quê? Depois a gente fazer uma lambança aí, vai ser penalizada a população, não tem praça nenhuma. Vossa Excelência tem razão. E eu quero estudar mais com você esse plano diretor, que eu estive no seu gabinete hoje com a Regina, ali para mim é o eletrocefalograma da cabeça. Não é que eu não entendo bem de mapa, não. Igual aquelas veias no coração, né? Então, concordo com Vossa Excelência. Só para parabenizar pela sua fala e endossar as palavras da Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Mauro. Então, esse é o nosso posicionamento. Quero parabenizar o vereador Jean Carlos. Tinha marcado a audiência para o dia de hoje, mas, infelizmente, teve a sensibilidade de estar desmarcando essa audiência, uma vez que grande grupo das pessoas interessadas para essa audiência não foi convidado, não chegou o convite. Então, quero até antecipar aqui, foi remarcado o novo vereador Jean Carlos, dia 26, é isso? No próximo dia 26/4, a partir das 18 horas, lá no Parque Ipiranga, no auditório do Parque Ipiranga. Então, é muito importante que toda a população possa estar presente, que possa ter um entendimento. Eu gostaria que nessa audiência pudesse levar o mapa como está hoje e como vai ficar, para que possa ser feita uma situação bem clara e que nós tenhamos condições de levarmos ponto de referência do atual perímetro, certo? E do que vai estar, até mais ou menos próximo aonde. E se tiver condições, eu gostaria de pedir para a Comissão de Urbanismo para que nós possamos marcar um dia para que todos os vereadores possam ir no atual perímetro e no futuro perímetro que vai ser expandido, para que nós tenhamos condições de analisarmos como vai ficar o perímetro urbano da nossa cidade. Então, reafirmando aqui o nosso posicionamento, o vereador Sargento Pereira, até que prove o contrário, ele é contra o aumento do perímetro urbano e não do plano diretor. Porque nós sabemos que tem muitas ações hoje no plano diretor, que está sendo melhorado. que está tendo um avanço. Então isso é salutar e é importante. E o nosso posicionamento é a explicação técnica em relação ao aumento do plano diretor. Nós temos vários pedidos aqui, nós estamos fazendo um estudo muito pesado em relação a isso aí, para que nós tenhamos realmente condições de votarmos o que for melhor para a nossa cidade. Outro assunto também muito importante aqui nessa Casa de Leis, vereador Edson Lopes, nós temos aqui, que eu gostaria de convocar os nobres pares para que nós possamos discuti-lo e darmos a solução o mais rápido possível, de acordo com o nosso posicionamento, que eu não estou vendo movimento nenhum, em relação ao plano de cargo e carreira do servidor do município. Gostaria de saber com quem está esse projeto, como está o andamento, como que está o estudo, porque nós tínhamos pedido aqui nessa Casa de Leis para que antes que fosse encaminhado para a Câmara Municipal, esse projeto fosse discutido com os sindicatos. Infelizmente, não, antes de mandar para cá, o sindicato não teve oportunidade de estar discutindo antes que esse projeto tivesse vindo aqui para essa Casa de Leis. Então, gostaria de pedir o empenho dos nobres pares para que a gente possa estar dando uma celeridade para que nós possamos votar esse plano diretor de uma maneira bem com maior discussão, para que nós tenhamos condições, sim, de avançarmos para o que tiver melhor para os nossos servidores. Que a gente fica preocupado, tem algumas questões no plano de carreira do salário que nós temos que discutir e tem que levar, sim, para a discussão o mais rápido possível, para que a gente possa votar e aprovar esse plano, para que os nossos servidores possam realmente gozar de benefícios importantes para o nosso município. É só isso, devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Finalizando o uso da palavra no grande expediente, convido para a tribuna o vereador Luiz Lacerda. Por até 10 minutos, vereador.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa, populares que nos acompanham aqui nessa segunda-feira de novidades pelo Brasil afora. Mas, começar, senhor presidente, esse assunto do impeachment lá em Brasília, começar por isso aqui, que foi debatido aqui nessa casa também, não sei se os pares notaram, mas é um assunto que eu até hoje não toquei nesse assunto aqui, não pretendo tocar. Porque se eu for falar aqui o que eu penso a respeito desse circo que montaram lá em Brasília, eu vou acabar atingindo as pessoas próximas da gente aqui. Meus colegas vereadores, pessoas que convivem com a gente no dia a dia aqui na cidade de Anápolis, e aquele pessoal lá de Brasília não vai ficar nem sabendo o que eu estou falando aqui. Então vai servir mais para mim estar magoando e atingindo pessoas próximas de nós aqui, do que realmente para levar a mensagem que a gente gostaria de levar nesse momento. Mas o que aconteceu lá ontem seria cômico se não fosse trágico, bem já colocado aqui pelo vereador Mauro, que usou a tribuna aqui antes. Parlamentares enrolados na bandeira do Brasil, fazendo discurso pela moral, pela ética, pela família, tal, pela minha família, pela minha esposa, enrolado na bandeira. E no fim, vereador Mauro, devolvo a palavra, senhor presidente Eduardo Cunha. É triste, realmente seria cômico se não fosse trágico uma situação dessa. Mas deixa para lá que o assunto, nós, como eu disse, não vou estar entrando nesses detalhes aqui nas nossas reuniões aqui da Câmara Municipal. Mas, e outra, nobre colega, vereador Marrula, quando aquela questão de ordem que eu fiz aqui, jamais foi direcionada a Vossa Excelência. Vossa Excelência, apesar das nossas posições políticas contrárias aqui, adversas, mas Vossa Excelência sabe do respeito, do carinho que eu tenho, pela amizade que eu tenho por Vossa Excelência, jamais vou jogar em direto aqui direcionado a qualquer um dos colegas, e muito menos a Vossa Excelência. O que eu falei aqui, na realidade, foi direcionada a pessoas que não têm coragem de pôr a cara para fazer o debate no momento apropriado das discussões importantes aqui para a cidade e depois agem de forma sorrateira para poder melar aquilo que foi discutido lá nas reuniões. Outro assunto, senhor presidente. Em relação ao debate desse plano, claro que aqui a casa tem todo o tempo, tem que realmente fazer o debate, tem que esclarecer todas as dúvidas que tem ali, mas o município tem uma pressa justamente em relação ao perímetro urbano. O plano diretor, nem tanto, eu acho que tem que realmente se esgotar todas as discussões mesmo, mas em relação ao perímetro urbano nós temos uma certa pressa, porque o município está perdendo divisas, tem empresas. Na semana passada mesmo eu vi no Popular que 4 empresas vieram para o estado de Goiás, cidades aí por todo o estado aí receberam empresas, 4 empresas importantes, e Anápolis ficou de fora e a alegação principal é falta de área. Então o que nos preocupa no momento é a falta de áreas, a falta de condições para que novas empresas possam investir aqui na nossa cidade, melhorando aí a geração de emprego, a geração de renda, e realmente nós temos perdidos investimentos dessas empresas por falta de áreas para poder essas empresas se instalarem aqui na nossa cidade. Então, é só essa a nossa preocupação em relação a esse projeto, mas entendo que a casa tem todo o direito de fazer o debate mesmo. O que nós precisamos é agilizar esses debates para que a cidade não seja prejudicada. Mas claro que as nossas prerrogativas é de fazer o debate não só em torno desse assunto, mas em torno de qualquer outro assunto que vier aqui para essa casa. E outro assunto que foi trazido aqui pelo vereador, alguns outros vereadores, líder Paulo de Lima e o vereador Sargento Alberto, em relação àquela ação que houve
uma parte
lá no DAIA. E na realidade, vereador Sargento Alberto, não é aquela não é uma ação da Polícia Militar. Polícia Militar não faz ação daquele tipo. Polícia Militar faz ação aí mais direcionada a pegar bandido, a pegar marginais. Aquela é uma ação do governo do estado, da Secretaria da Fazenda, para poder arrecadar imposto. A Polícia Militar não age de forma sorrateira daquele jeito. Aquela foi uma ação, está certo, nós entendemos que o poder público precisa arrecadar mesmo, o município precisa arrecadar, o governo do estado precisa arrecadar, tem que receber, inclusive é obrigação do governo, receber os impostos que lhe são devidos, mas não de forma sorrateira como foi feita aquela lá no DAIA. Não fazendo armadilha, não fazendo emboscada, ali foi feita uma emboscada para poder pegar os menos desavisados para poder receber imposto. E causou inúmeros transtornos ali para o DAIA, teve gente que perdeu o emprego por causa daquilo ali. Teve empresa que teve prejuízo, porque muitas vezes um operador de uma máquina ali, que ficou retido ali naquele engarrafamento, chegou tarde lá na empresa e dependendo dele para poder tocar ali, tocar as atividades da empresa, então causando prejuízo inclusive para as empresas. Então nós somos a favor, sim, acho que o governo tem que arrecadar mesmo, acho que a polícia tem que fazer as ações, mas não fazendo emboscada para isso, porque aquilo ali foi uma emboscada. Não se admite uma coisa dessa. Então, quando é feita de forma aí, igual vinha sendo feito nas tardes, em locais apropriados para isso, nós nunca fomos contra. Nós achamos que, inclusive, para o recebimento daqueles impostos atrasados, tem que ser feito mesmo. Agora, você não pode fazer emboscada para pegar trabalhador na hora que ele ia para o serviço ali, sendo que ele não tinha nenhuma outra opção a não ser cair naquela armadilha que foi feita pelo governo do estado. Eu tenho aqui um outro assunto para tocar aqui também, mas concedo uma parte também ao vereador Mauro Severiano.
É só para dizer para Vossa Excelência que aquilo é uma emboscada. Aquilo é uma arapuca que o governo está fazendo. Terrorismo. Essa Carla Abrão aí, da Cefaz, eu acho que ela é pampa. Ela está fazendo o estado todo. Será que não tem meio do estado arrecadar sem armar a puca para o nosso contribuinte? Em todo local que você vai na cidade, em toda saída, tem essa arapuca. Pode ir em qualquer canto de Anápolis. Se não é na Fabril hoje, é para o lado do Daia. Quando não é Ludaia, é para o lado de Teresópolis. É assim. Eu acho que tem outra forma de arrecadar. Não fazendo terrorismo fiscal em cima do nosso contribuinte. O pessoal do Brasil hoje, inclusive de Anápolis, de Goiás, não aguenta mais pagar imposto. É arapuca isso aí. É uma armadilha.
Obrigado, vereador Mauro. Mas, senhor presidente, um outro assunto que eu quero trazer aqui, apenas para servir aqui de embasamento para os nossos debates aqui em relação ao estacionamento ali daquele quadrilátero central. Esse fim de semana eu tive a oportunidade de fazer uma observação ali. Estava indo ali ao Banco do Brasil bem cedo, enquanto as lojas ainda estavam fechadas, viu, vereador Mauro? Gostaria que o senhor pudesse ouvir aqui, porque o senhor realmente é que sempre fomenta os debates aqui a respeito de estacionamento ali na Barão, no centro da cidade, e eu tive a oportunidade de fazer essa constatação. Cheguei ali, enquanto as lojas estavam indo ali para o Banco do Brasil, e vi ali já quarteirão praticamente já tomado de carro estacionado, logo cedinho. Aí eu pensei, falei, mas o que é que pode estar tendo aqui essa hora? Achei que era algum evento que pudesse estar tendo lá e tal. E fui ao banco, resolvi meu problema, e quando fui entrar no carro para vir embora, comecei a observar. Aí, e as lojas ainda fechadas, e aquele movimento de carro estacionando. Os lojistas e os empregados das lojas. Então, se alguém tinha alguma dúvida aqui a respeito disso, eu acho que, não estou aqui condenando quem estaciona ali, se é o lojista, se é... Eu acho que é direito de todos. Agora, se, aquela dúvida que existia, se quem ocupa o estacionamento ali é o dono de loja, o funcionário da loja, ou a população, ou aquele que vai ali para comprar a sua mercadoria, eu não tenho nenhuma dúvida mais. Os estacionamentos ali são ocupados pelos lojistas e funcionários das lojas. Fiz essa observação. As lojas fechadas, e os funcionários chegando, estacionando os carros, e alguns sem nenhuma preocupação em contribuir com seus clientes ali. Eu observei dois que eles vieram de moto, tem um comércio pequeno ali, e colocaram a moto assim, para ficar vigiando a moto, eles colocaram bem em frente o seu estabelecimento, tomando vaga de dois carros ali para poder, que podia estacionar ali, e até para comprar ali da própria loja dele. Então, numa falta de consciência muito grande. Aí passei a observar. Passei andando ali naquele quadrilátero. Fui observando. Passei numa rua, passei em outra. As lojas todas fechadas ainda. E os estacionamentos já praticamente todos tomados. Estou falando isso porque foi uma constatação que eu fiz nesse fim de semana. Assim, até sem querer, aleatoriamente, eu tive a oportunidade de obter. Aí quando notei que estava... Aí eu passei a observar. Observei minuciosamente ali no centro da cidade. Quando as lojas começaram a abrir, você não achava praticamente nenhuma vaga mais ali para estacionar. Então eu estou trazendo isso aqui, não estou querendo fomentar polêmica em cima disso aqui não, porque eu acho que o direito é de todos. Quem chegar primeiro ali é que tem direito de estacionar mesmo. O que eu estou falando é em relação à dúvida que existia. Quem ocupa o estacionamento? É o lojista ou é o cliente da loja? É o lojista. Eu não tenho dúvida nenhuma mais disso, porque pude observar atentamente, fazer a pesquisa, andei em todas as ruas ali do quadrilátero observando, e aconteceu o mesmo em todas elas. Então, é apenas para contribuir com os debates aqui que existem na casa sobre essa dúvida de quem ocupa o estacionamento ali. Para mim está muito claro. São os donos de loja. Não estou falando que eles não têm direito, não. Só estou falando que muitas vezes eles vêm aqui para essa casa pedir para a gente resolver problema, que eles estão perdendo negócio, estão perdendo ali vendas com os clientes que não acham vaga para estacionar. Não acha porque os próprios lojistas ocupam a vaga, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Obrigado, presidente. E aquele vereador Gé pediu aqui uma parte, vereador. O senhor fala pela ordem, por favor, porque o assunto é importante e o senhor vai precisar até um pouquinho obrigado, mais de vereador. Tempo do que eu aparte aqui. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Sem mais espaço no grande expediente, fica encerrado o grande expediente. Solicito ao vereador Hamilton Filho que faça a aferição de quórum.
Vereador Mauro Severiano, vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Jerque Bleireiro, vereador Paulo de Lima, vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Miguel Marrula, vereador Pedro Mariano, vereador Jean Carlos, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereadora Professora Geli, vereador Luiz Lacerda, vereadora Miriam Garcia, vereador Gleim Martins, vereador Jackson Charles, vereador Ederson Lopes, vereador Lizier Borges, vereador Hamilton Filho. 18 vereadores, qual a suficiência, presidente?
Obrigado, vereador. Concordo o suficiente. Fica iniciada a ordem do dia. Vamos conceder a palavra pela ordem. Inicialmente ao vereador Jerry Cabeleireiro.
Muito obrigado, quero agradecer ao meu companheiro de partido do PTB, Jean Carlos, por ter cedido aqui o momento pela ordem. Senhor presidente, eu uso esse momento para, em primeiro lugar, reconhecer o esforço do prefeito João Gomes, né, nesse sábado, onde eu pude acompanhar e eu quero agradecer. Sei que é um trabalho que vai acontecer em todos os setores da cidade de Anápolis, que é o mutirão, né, onde todas as secretarias, vereador Ederson Lopes, todas as secretarias estão acionadas para fazer
um trabalho de força-tarefa, no sentido de dar uma cara nova para a nossa cidade. Em todo sentido. Onde foi envolvido ali o CMTT, foi envolvido a Secretaria de Obras, né? Também a Secretaria de Meio Ambiente, onde estão fazendo um trabalho belíssimo, viu, vereador Jackson Charles? E aí a gente tem, nós aqui, é a casa de debate, nós temos que trazer o debate para essa casa, mas nós temos que reconhecer no momento em que o prefeito está trabalhando. O prefeito João Gomes está colocando... Senhor presidente, está difícil para falar aqui. Eu tenho que gritar, eu vou gritando. Eu gostaria que me desse aqui a oportunidade.
Vamos nos ater ao vereador que está com o uso da palavra. Por gentileza, vereadores.
Então mostrar, senhor presidente. Mas aqui, Paulo Lima, eu tenho que gritar, né? Quanto mais a gente fala aqui, mais você tem que competir com as vozes dos vereadores. Eu acho que no mínimo é uma questão de educação, né? Senhor presidente, aí a gente tem que ver e mostrar aqui, através da mídia que cobre a sessão da Câmara Municipal, essa vontade de fazer que o João Gomes tem. É um prefeito que está comprometido, né, com a nossa cidade, com a administração. Cada um tem a sua forma de administrar. O Gomide teve a forma dele, né, administrou de uma certa forma que a população saiu ganhando, e agora nós temos que dar esse crédito ao João Gomes, né, ele que está saindo junto com as secretarias nas ruas, mostrando que quer mudar a cara da cidade de Anápolis para melhor, e eu tenho certeza que ele tem que ter esse tempo, ele tem que ter essa condição para isso, né, e ele está fazendo. E hoje eu quero agradecer em primeiro lugar por ter escolhido a região do Recanto do Sol, né, e numa oportunidade eu fiz esse pedido para que a gente começasse, porque realmente é uma região grande, uma região que tem grandes demandas, né. E graças a Deus tivemos a sorte, a felicidade lá de começar por ali, e hoje os novos pares podem adentrar ali na nossa região e ver que realmente está bonita, as coisas estão acontecendo na nossa região. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Lembrando, vereador, que esse programa será realizado em toda a cidade, né? Iniciou pela sua região, a região que o senhor representa e representa bem, mas será executado em toda a cidade essa limpeza, roçagem, né, enfim, todos os serviços aí disponíveis aí pelas nossas secretarias. Também, após o uso da palavra pela ordem, com a concessão da líder do PSDB, vereador Mauro Severiano.
Obrigado. Eu gostaria de prestar atenção também, como o nobre vereador, o vereador Gé, falou. Senhor presidente, eu disse na tribuna e volto a repetir. É molecagem que o Congresso brasileiro está fazendo com a população. Quando eu disse isso, é porque eu tenho experiência, eu passei isso na pele. No caso Hernani de Paula, eu, vereadora Miriam, vereador Ebamete, foi pressionado aqui nesse parlamento. A primeira reunião para dar o impeachment no então prefeito da época foi lá em casa, a segunda reunião foi na casa do vereador Ilmar. Eu fui pressionado por uma parte da população, mas eu tinha firmeza no meu voto. Tentaram comprar meu voto. É a bagunça, Lígia. Ontem eu não tenho prova, mas em boca miúda, Frei Valdair. Lá ontem que eu estava lá, na esplanada. É que tinha deputado que estava valendo de 2 milhões a 3 milhões, já. Que barganha é essa? Em quem o povo brasileiro pode acreditar? Isso em boca miúda, Jacques Chala, que estava lá correndo, ali na esplanada do Ministério. Quando eu aqui defendi a deputada Carla, a Flávia, eu não votei nela. Eu tinha admiração por ela. Agora tem muito mais. Ela tem um título de cidadão, Ana Paulina. Agora comecei a admirar que o partido queria patrulhar o voto dela. E ela, eu acho que não deve favor para o partido. Ela deve favor para os eleitores de Goiás. E ela foi muito coerente na sua posição. Sobre o deputado Rubens Antônio, se eu estivesse no lugar dele, eu fazia o mesmo. Ele foi o fundador do PT em Anápolis. Ele não podia fugir das trilhas do PT. Então, agora, aquela barganha de voto, aqueles moleque sim, mandaram recado que está votando por causa da esposa e do filho. Olha, gente, para com isso. Eles têm que mandar recado para a população. Só esposa e filho não dá para eleger deputado, não. Aquilo para mim é molequice, safadeza. É por causa da minha esposa me pedir, eu amo minha esposa. Ah, para com isso. Isso é coisa de parlamento, não. Isso é coisa de parlamento do quinto mundo. Será que o Brasil merece uma palhaçada daquela? Deputado sendo vendido, PT comprando deputado, e querendo que depois, se a Dilma ganhasse, tinha tantos ministérios. O Cunha, mesma coisa. Você pensa que ali, aquela turma votou no Cunha porque ele é bonito? Ou porque ele é corrupto? Porque já estava tudo negociado aquilo ali. Eu estava lá, ó. Estava lá ouvindo a população. Então é isso, a voz do povo é a voz de Deus. Quando eu disse aí que é molecagem, aquele 80% é molecagem, um homem público, por que que eu acho que eu tenho 6 mandatos? Porque eu não faço política com molecagem, não. Eu sou taxado aqui como um maluco. Mas eu tenho a coerência. Eu era da bancada do Hernani. Era. A partir do momento que teve um problema com ele, Muriti, uma agressão no Issa, eu mudei de opinião, eu tenho coerência na tudo que... Por isso, eu não sou do partido de Ronaldo Caiado. Mas admira aquele cidadão. Ele faz política entrando pela porta da frente e sai pela porta da frente. Então é isso que nós temos que entender. Aquele parlamento brasileiro, para mim, é sujo. Ali não tem ninguém que me representa. Só isso.
Também no uso da palavra pela ordem, vereador Jackson, líder do PSB.
Obrigado, presidente. Eu quero iniciar a fala complementando mais uma vez a palavra do vereador Mauro. E eu acredito que ela se torna muito mais salutar quando a gente observa que não se viu praticamente nenhum ou um ou outro deputado falar verdadeiramente quais são os motivos pelos quais eles estavam votando sim ou não. Eu estou atribuindo isso tanto à oposição quanto à situação. A situação falava do Temer, do presidente da Câmara. O assunto não era presidente da Câmara, o assunto era impeachment da presidente Dilma. Erro da situação. A oposição dando parabéns para a mãe, para o pai, para o cachorro, para a galinha. Quando ao passo eles deveriam, era dizer por que que estavam votando a favor. Quais eram os equívocos provocados pela presidente que levavam eles a votar contra ou a favor? Então, a cambada de irresponsável, e o vereador Mauro está coberto de razão. Então, ó, tanto situação quanto oposição não sabiam o que, é que estavam ali fazendo. Nem sabiam defender e nem sabiam acusar. Estavam ali para fazer figura e chacota ali. Mas o vereador Luiz Lacerda falou 2 pontos, eu quero falar... Falou com relação à questão do estacionamento na cidade. Quer dizer que o maior culpado disso, vereador Lacerda, é o CMTT. O CDL tem uma proposta que já foi tentada apresentar para a administração umas 500 vezes, onde os próprios lojistas farão a administração do estacionamento e a prefeitura arrecadará. É uma vergonha a arrecadação do estacionamento hoje, porque não tem ninguém para fiscalizar. Então nós não podemos acusar os lojistas, porque tá, Deus dará. E assim, eu não dou conta de administrar, mas também não quero que ninguém administre. Então eu quero dizer que eu quero fazer essa colocação aqui. O CDL tem uma proposta, já apresentou uma proposta interessante, que não tem custo, feito através de aplicativos, mas parece que tem uma barreira no meio que não quer deixar as coisas acontecer e melhorar o estacionamento na cidade. Com relação à arrecadação falada pelo vereador também, Luiz Lacerda. É verdade, o que nós estamos vendo aí é um terrorismo fiscal para os mais fracos. E uma irresponsabilidade, sargento Alberto. Eu não atribuo isso, Vossa Senhoria parece que atribuiu mais ao militar. Ela tem a sua responsabilidade, mas ela não é a total responsável. O que está errado é os locais escolhidos para as blitz. Como é que você fecha a entrada do DAIA? Como é que você fecha a entrada do DAIA, onde passa caminhões e caminhões, empresas, empregados querendo ir para o trabalho, e fecha a entrada do DAIA irresponsavelmente? Isso é falta de competência. Que faça as suas fiscalizações, mas faça num local adequado. Faz ali na entrada do DAIA, no trevo, com risco iminente de acidente. Então eu quero aqui também fazer essa colocação com relação... a essa questão. Meu tempo está acabando, não sei se o presidente vai querer me dar um segundo. Já acabou. Mas eu quero,
nas comunicações,
complementar um assunto que eu acho que é interessante, que é a questão da arrecadação sem atribulação. Eu acho que os administradores precisam ver isso. E o que está tendo hoje no estado e no município é um acúmulo de tributos no mesmo
período, no mesmo mês. E aí não tem arrecadação, não tem trabalhador no mundo que vai dar conta de pagar. Eu vou a palavra.
Solicito a réplica, senhor presidente.
A réplica também, senhor presidente. A réplica também.
Para não termos mais transtorno com relação ao uso do tempo, principalmente na réplica, eu gostaria de solicitar a presença aqui do pastor, cadê o controlador do tempo? Um minuto de réplica.
Apenas para concordar com o vereador Jacques em relação ao que ele colocou aí, de quem que é a culpa do estacionamento, do falta do controle dele. Concordo plenamente com Vossa Excelência. Mas apenas esclarecer que eu não estou acusando os lojistas aqui de nada, ilustre vereador, mesmo porque a maioria deles ali no centro são meus amigos. Estou falando apenas em relação àquela dúvida que existe. Quem que estava usando o estacionamento? Se é o cliente ou se é o lojista, ficou claro. Mas eu acho que eles têm direito também. Afinal de contas, têm que trabalhar de carro, vai deixar o carro aonde? Tem que estacionar mesmo. Só que, infelizmente, pegando ali a vaga dos seus próprios clientes que compram ali nas suas lojas. Obrigado, presidente.
Também presidente. No uso da palavra pela ordem, vereador pastor Vilmar Silvestre. Presidente, líder do PSC na casa.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, eu estava vindo para a sessão, estava nos exames médicos, ouvi o vereador Ederson falar e eu quero usar a parte da palavra dele, mas acrescentar o seguinte, que na verdade o que aconteceu ontem, Jacos, em Brasília, prevaleceu a vontade do povo. Mas a preocupação, e vossa senhoria disse isso a semana passada na tribuna, é que vai continuar o filme, porém muda só os artistas. Este é o problema. Não é? Lamentavelmente. Senhor presidente, eu quero falar sobre a continuação da Fernando Costa até o Guanabara e também a Aldeia dos Sonhos. Naquela marginal, senhor presidente, logo após o Parque da Jaiara, numa daquelas curvas tem um buraco muito grande. E antes de ontem, no sábado, houve uma colisão ali de dois veículos. Inclusive, um dos veículos, ocupante dos dois veículos, a esposa, são meus amigos, me ligaram na hora, foram para o hospital, e graças a Deus que foi só realmente danos materiais. Mas esse não foi o primeiro. Então nós estamos encaminhando o ofício à Secretaria de Obras para que dê uma olhada com muito carinho. É claro que eu sou contra tirar uma equipe que está fazendo serviço, tapa buraco, para ir no lugar isolado e fazer apenas um buraco. Mas aquele ali tem que fazer, porque já houve vários acidentes, aconteceu no sábado, né? Claro que os ocupantes, os proprietários, ficaram com prejuízo, porque ambos os carros estragou muito, e graças a Deus que foi só os veículos. Mas fica aqui então, senhor presidente, nosso pedido à Secretaria de Obra para que dê uma olhada nesse buraco que está naquela marginal, após ali o Parque da Jaiara, dando acesso ao Jardim Guanabara e também à Aldeia dos Sonhos. Devo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Muito bem. Sargento Alberto também solicita minuto de réplica. Pastor, pode deixar aqui, eu marco.
Senhor presidente, eu só quero
contar com a compreensão dos vereadores.
Senhor presidente, só quero deixar claro, o vereador já que citou talvez uma interpretação errada. Na verdade, eu estava defendendo a instituição porque ela é exposta. Quando essas blitz acontecem, é o policial militar fardado que está ali coordenando as viaturas. Então, coordenando o estacionamento ou escolhendo os veículos que serão abordados. Então, a evidência desses policiais da Polícia Militar é grande. Então, quando eu fiz aqui, foi defendendo que a instituição era exposta, certo? Então, a Secretaria da Fazenda tem ônus nenhum a ela, mas a polícia sim. Então, quando citou aí no meio de imprensa, falaram, a Polícia Militar faz uma blitz em tal local, interrompendo o trânsito, trazendo transtorno. Então, isso que nos preocupa, que o comando tome conhecimento e adeque essa situação para que a instituição não receba essa carga negativa. É isso que eu queria registrar. Estou, sim, a favor da blitz, porém, em horário adequado, em momento, né, em horário e local adequado. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador. Vou conceder 2 minutos ao vereador Jean, que tem um comunicado importante para nos fazer. Por gentileza, vereador Jean.
Obrigado, presidente. Eu quero, aproveitando a audiência da sessão ordinária dessa segunda-feira, comunicar a todos os ouvintes o cancelamento da audiência pública que nós havíamos agendado para hoje, às 19 horas, nesse plenário, que se, é onde se trataria aí do plano diretor participativo e do perímetro urbano, ou seja, dos projetos que tramitam nessa casa. Nós já remarcamos para o dia 26/4, na próxima terça-feira, às 18 horas, lá no auditório do Parque Ipiranga. Então estamos convidando aqui a todos os segmentos, a todos os ouvintes, a toda a população que deseje participar dessa discussão agora em trâmite na casa. Nós sabemos que foram realizadas, vereadores, várias audiências públicas, várias reuniões para dirimir, para discutir, debater propostas a serem inseridas no projeto de lei do plano diretor e do perímetro urbano. No entanto, para que nós possamos esgotar todas as discussões, para que essa casa possa dar a oportunidade de toda a sociedade, mais uma vez, participar da discussão e, sobretudo, do que está contido no plano, nos projetos do plano diretor e do perímetro, é que nós estamos agendando. Portanto, pedir desculpas àqueles que receberam as correspondências, dando conta que seria hoje a audiência, mas por conta de certas intercorrências de correspondências não enviadas a tempo, nós estamos adiando para que tenhamos todos uma ampla participação da comunidade, dos segmentos representativos da sociedade civil, e que todos possam participar na terça-feira da discussão do plano diretor e do perímetro urbano. E certamente possamos elaborar e esgotar todas as discussões para que essa casa, esse plenário, tenha condição plena de aprovar aquilo que a população espera e que a cidade possa, diante da aprovação desses projetos, continuar a crescer. Nós entendemos e compreendemos a ansiedade do executivo por ver a aprovação desses projetos, que é de grande relevância, para que possamos atrair novos investimentos ao município, mas entendemos também que precisamos fazer aquilo que a lei preconiza, dando ampla discussão e debate e oportunidade para a sociedade participar. Portanto, só para esgotar, presidente Lizier Borges, dia 26/4, às 18 horas, no auditório do Parque Ipiranga, nós contamos com a participação de todos. Devolvo a palavra.
26/4, no Parque Ipiranga, 26 de abril, no Parque Ipiranga, na terça-feira da semana. Bem, aproveitando aqui, o vereador Jean, que está falando aí do plano diretor, perímetro urbano, eu gostaria de solicitar aos líderes, aos presidentes de comissões, que agilizassem, mais uma vez solicitar aos presidentes que agilizem a liberação dos projetos. Temos dezenas de projetos tramitando nas comissões, já com o tempo expirado. É bom que vocês diligenciem sobre esse assunto e tragam para o plenário os projetos que estão pendentes. Por gentileza, senhores presidentes. Passamos agora à leitura, discussão e votação dos requerimentos que estão na ordem do dia.
Leitura de votação de requerimentos. Requerimento do vereador. Jerry Cabeleireiro, que requer lombofaixa em diversos pontos da Avenida Paulista, bairro São João. Vereador Jerry Cabeleireiro requer também estudos técnicos para avaliar os danos causados no imóvel da Rua 57, Recanto do Sol. Vereador Jair Cabeleireiro requer roçagem no CEMEI Manuel Bandeira, Jardim dos Ipês. Vereador Jair Cabeleireiro requer também poda de grama em toda a extensão da Avenida Raimundo Carlos Costa Silva. Vereador Lizier requer tapa-buraco em toda a extensão da Rua Conde Afonso Celso, bairro Dom Pedro II. Vereador Pedrinho Porto Rico requer serviço de asfalto em toda a extensão da Rua Camel Carneiro, bairro Monte Sinai. Fotos em anexo. Vereador Ederson Lopes solicita patrulhamento e cascalhamento em toda a extensão da Rua 7 e Rua 5, bairro Cid Recreio Presidente, Chácara Duas Irmãs. Vereador Sargento Pereira Júnior solicita que seja incerto na ata dos nossos trabalhos voto de pesar pelo falecimento
do senhor Francisco Silva. É uma moção de pesar do vereador Sargento Pereira ao senhor, à família do senhor Francisco Silva. Tem que ser votada separadamente a moção de pesar. Vereador Hamilton Filho solicita, requer serviço Tava Buraco na rua Tabajara, Jardim Alexandrina. Vereador Hamilton Filho solicita também serviço poda de árvore na Avenida Xavier de Almeida, Jardim Alexandrina. Vereador Pedro Mariano solicita alargamento da Avenida Pedro Ludovico e, consequentemente, recuo do calçadão do muro que atinge o Parque Agropecuário de Anápolis. Vereador Pedro Mariano solicita fiscais da GC Ambiental no sentido de verificar a correta coleta de resíduos residenciais e comerciais, principalmente no bairro Paraíso. Deixa eu ver se tem algum que voltou aí. Vereador Sargento Alberto solicita instalação de placa de sinalização proibida de estacionar em frente à empresa Delphire. Desculpa, meu inglês está arranhado. Delphire, Indústria e Comércio de Extintores, localizado na rua VP6, em frente ao restaurante Sol Nascente. Delphire. De fogo, né? Fire de fogo. Entendi agora. De extintor de incêndio. Senhor presidente, são esses requerimentos de hoje. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Vamos no primeiro momento. Vereador Gerri. Discutir e votar a presente moção. Solicito ao vereador Edson que faça leitura novamente da moção para discussão e votação. Por gentileza.
Moção de pesar, encaminhada pela Câmara, de iniciativa do vereador Sargento Pereira Júnior, pela a família do senhor Francisco Silva.
Moção está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discussão, o autor da proposta, vereador João Pereira... Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, senhor presidente. Essa moção, ela nos traz uma lembrança muito boa do nosso grande amigo Francisco Silva. O vereador Jackson Charles conhece Francisco Silva, é aquele português lá do Flamboyant que cuidava daquela praça lá, faleceu esse final de semana. Então é um momento de muita tristeza, uma vez que é uma pessoa que já mora aqui no Brasil já tem um certo tempo e faz um trabalho muito importante na região do Flamboyant. Ele cuidava de uma praça lá que praticamente ele era um lote baldio lá, que ele capinou, fez toda a infraestrutura da famosa praça lá do Flamboyant, da qual ele cuidava. É uma pessoa muito especial, é um amigo pessoal, conheci ele tem mais ou menos 2 anos e meio. Nesse pouco tempo tive uma afetividade muito grande. A colônia portuguesa hoje está de luta esse final de semana, ficou muito triste com a morte do nosso amigo Francisco, e desejo à família dele, à colônia portuguesa, para que possa estar recebendo o consolo aqui do vereador Sargento Pereira e de toda a Câmara Municipal, porque é uma pessoa muito importante mesmo, e que agora não está conosco mais, e espero estar no braço do Senhor Deus, que é o local que realmente ele merece, e acredito que ele vai estar sim. Muito obrigado, presidente. Eu vou a palavra. Muito obrigado.
Presidente, moção continua em discussão.
Discutindo, presidente.
Sargento Alberto.
Presidente, eu tenho que citar, sim. Eu conheci o vereador Sérgio Pereira, a pessoa, e ele era um grande lutador, ele interessava muito em cuidar daquela área ali que ele vivia, né? Morava próximo ali. Então a gente sabia da luta, da importância da caminhada dele. E também, eu tenho, meu cunhado é português, por isso também eu estendo aqui os nossos sentimentos aos seus conterrâneos lá, né? Os portugueses que aqui moram, e deixamos aí, né, os nossos sentimentos à família. E eu até pergunto, fora do negócio, aonde está sendo velado e a gente possa, talvez, tá? Então, vim aqui, ó, Pedro, eu devolvo a palavra, mas nossos sentimentos externados hoje, nessa manhã, à família do português lá.
Presidente, moção continua em discussão. Discussões encerradas. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Aprovada. Requerimentos em discussão, na discussão, vereador Jerry Cabeleireiro.
Depois eu quero discutir também.
Senhor presidente, eu quero aqui dizer que essa questão dessas faixas lombadas aí na Avenida Paulista é pedido de moradores, de amigos, né, ali daquela região, onde estão se deparando com a insegurança no trânsito nessa avenida. É natural que muitas das vezes, né, até o próprio CMTT encontra aí dificuldades para liberar essas faixas lombadas e às vezes argumenta que Anápolis poderá, né, virar aí uma sanfona de tantos quebra-molas, tantas faixas lombadas. Mas essa faixa lombada, ela é diferente dos quebra-molas e dá mais segurança, né, para os pedestres. E não causa tanto impacto na hora que o veículo está passando sobre essa faixa lombada. Agora, com relação, senhor presidente, aos outros requerimentos, né, que eu coloquei, que é a roçagem, a manutenção ali da Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, e toda a nossa região. E está sendo contemplado, né, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente e também Secretaria de Obra, está ainda lá na nossa região e, segundo informações, ela ficará até terminar todos os trabalhos da nossa região. Então nós já estamos sendo contemplados. Agradeço mais uma vez o João Gomes e todo o secretário aí por estar nos atendendo. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Também na discussão, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, tem um requerimento meu aí que pede ali em frente à pecuária que diminui a largura daquela calçada, onde que também tem um requerimento meu que entrou semana passada, onde que eu peço a proibição dos bitrens que vêm de Nerópolis e de Goiânia para não passar naquele meio ali em frente ao Porto Rico para sair no posto presidente e inverso. E se faz o contorno ali naquela rotatória de saída de Nerópolis, pegando a Pedro Vico para ser na Zé Sarney. E esse alagamento lá dessa calçada, diminuir a calçada, inclusive lá hoje a pecuária já não é da pecuária, né? Já foi loteado lá já, né, Vespa? Então, aquela calçada é uma 4, 6 metros, então diminuir 3 metros ali, nós ganhamos espaço na avenida. E por esse motivo que eu estou aí entrando com esse requerimento e reivindicando perante ao CMTT, para analisar com cautela e tranquilidade para ter um retorno, uma resposta que seja feita, executada aquele serviço. Devolvo a palavra.
Requerimentos ainda em discussão. Na discussão, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, eu gostaria apenas de cumprimentar o Pedro Mariano e parabenizá-lo pelo requerimento com relação àquele calçadão realmente do parque, do antigo parque da pecuária, que não vai ser mais realizado ali. Nós sabemos disso. E ali, Pedro, tem uma área, né, que está simplesmente parada e não é usada, porque ela é muito larga. Eu acredito até, Pedro, que basta deixar 2 metros de calçada e tirar ali uns 4 metros, que vai ajudar muito. Apesar de que é um quarteirão só, porque chega lá naquele poço lá, vai lá que na saída para Nerópolis, dá uma funilada novamente, mas naquele meio ali já ajuda muito. Parabéns pelo seu requerimento.
Os requerimentos continuam em discussão. Discussões encerradas. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Estão aprovados. Sem mais inscritos no uso da palavra na ordem do dia, encerra-se a ordem do dia e iniciamos as comunicações. E para o uso da palavra, no primeiro momento, nas comunicações... Vereador Jackson Charles. Você falou lá atrás.
Na verdade, senhor presidente, eu quero apenas fazer umas colocações. E eu estava dizendo, vereador Lacerda, da arrecadação sem atribulação. Eu estava falando da falta de perspicácia do setor de arrecadação da prefeitura. Eu falei pessoalmente com o secretário. Nós temos aí, o governo de estado alienou o vencimento do IPVA ao IPTU. Isso significa que
claro que as pessoas vão optar em pagar o IPVA ao invés do IPTU, porque a dificuldade financeira está muito grande e isso pode influenciar de forma expressiva na queda de arrecadação. Nós temos que entender, e aí eu quero fazer uma crítica também ao secretário Mazon, a Câmara Municipal aprovou uma emenda, inclusive do vereador Jean, que autorizava o município a dar um desconto de até 20%. Aí, ao invés de você subir para 20% para incrementar a arrecadação, para dar possibilidades e atrativo maior para as pessoas pagarem, você derruba para 10%. Quer dizer, nós temos que ajudar o prefeito. O prefeito está com boa vontade. Eu quero dizer para você, vereador Lacerda, que eu tenho caminhado na cidade, o vereador Gerre fez uma colocação ali, os munícipes têm avaliado o trabalho do prefeito João Gomes. Têm avaliado. Têm falado da sua boa vontade. Mas ninguém faz nada sem dinheiro, não. E a maneira e a forma de arrecadar é através dos impostos. E como é que você arrecada impostos? Você dando atrativo para as pessoas pagarem. Essa Câmara fez esse papel, mas infelizmente não foi escutada. E isso, com certeza, vai comprometer, com certeza, uma queda no incremento da arrecadação municipal. E eu disse também, aí veio a majoração do prazo de pagamento para o dia 20. Já que majorou, vamos jogar dia 25, dia 30, que eu digo que o cara recebe, pelo amor de Deus. Pensa, gente, esse trem que tem aqui, ó, não é para cabelo, não fosse cabelo, eu tinha. Isso é para pensar, cabeça é para pensar. Foi para cabelo eu tinha, eu não tenho, porque não precisa. Faz um implante, cabeça, gente, é para pensar. O que, que é melhor? O que que... Vamos escutar, dois ouvidos é para ouvir. Ouvir a melhor opinião, para com esse negócio. Nós temos que mudar isso, nós temos que trocar ideia, nós temos que conversar, porque todo mundo aqui tem um propósito único, que é fazer uma boa administração, melhorar a qualidade de vida do povo. Todo mundo está pensando nisso aqui. Então, por que que nós não... Falei com o prefeito João Gomes, e o prefeito até acenou na possibilidade de prorrogar mais uma vez esse vencimento. Porque o que que vai acontecer? Dia 20, quem é que recebe dia 20? Gente, é falta de pensar. Qual é a diferença do dia 20 para o dia 25? Nenhuma. Então é, o prefeito até acenou, mostrei para ele, falei, prefeito, vamos jogar esse tempo dia 30, que todo mundo vai ter dinheiro para pagar, vai receber o pagamento. Se não tem como dinheiro para pagar, não vai pagar. Hoje a situação está tão difícil que o cara não tem como guardar um centavo, 10 centavos, não, tem que pagar as contas e vai pagar aquela que estiver em primeiro lugar. Então, eu acredito que a falta de atrativo, a falta de perspicácia e inteligência na hora de prorrogar o pagamento, tudo... A falta de diálogo pode comprometer a arrecadação municipal, que é ruim para mim, para você, para todos nós, para a população napolina e de forma muito especial para a administração. Devolvo a palavra.
Também, vereador GR. Nas comunicações, vereador.
Senhor presidente, eu quero aqui... Nós iniciamos aqui falando muito sobre o dia de ontem. E a gente tem que ressaltar aí a coragem... Né, do Sérgio Moro, ele que começou toda essa investigação e colocou realmente a alma, né, nesse processo, vereador Gleimon Martins. E foi dito aqui, inclusive tem aqui uma reportagem interessante, e eu quero aqui mostrá-las, que olha só, senhor presidente, nobres pares. Aqui tem a vereador Jackson, por favor. Eu gostaria aqui de mostrar aqui. Foram falado aí, até Vossa Excelência falou, de deputados dedicando o seu voto, querem justificar, mostrando que é de família e é que é pela família que eles estavam ali votando, dando o seu sim. Olha só aqui. Né, ontem, a deputada Raquel Muniz votou sim e dedicou o seu voto ao seu marido e ao combate à corrupção. E hoje, seu marido, o prefeito de Montes Claros, Rui Muniz, foi preso. Então, quer dizer, é uma falta, é uma coisa assim meio que sem coerência. Né? Eu acho que tem que encaminhar o voto, igual essa casa aqui encaminha os votos, mostrando... Por que vota sim e por que está votando não? Né? E eu quero aqui parabenizar todos os deputados goianos que votaram pelo sim, que tiveram a coragem, e também o que votou não, teve a coragem de dizer não. E lamentar por todos aqueles que absteve do voto. Mais um ato de covardia, não deu conta de se posicionar. E, lamentavelmente, o nosso país passa por um período muito difícil e que na política do nosso país tem que ter pessoas que tenham coragem de dizer por que está votando sim ou não em qualquer instância, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Ora, gente, ali é um momento de muita responsabilidade. É a vida do povo brasileiro que pode estar sendo resolvida ali naquele momento. Então, não dá para poder encarar isso aí com normalidade. Ah, eu vou... Não é o programa da Xuxa, não. Na Xuxa que tinha esse negócio. Ah, vá um beijo para minha mãe, para não sei quem, para você. Você tem que ter coerência, tem que ter responsabilidade na hora de você encaminhar um voto. Ou seja, para um projeto de lei ou numa questão dessa do impeachment. Quero parabenizar todos aqueles que votaram sim e que tiveram coragem de dizer o não também. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Ainda nas comunicações. Nas comunicações, vereador Sargento Alberto.
Presidente, eu estou usando este momento para dizer que aquele concurso, nós falamos aqui anteriormente, abertura de 2.500 vagas ao soldado polícia militar com salário de R$1.500, foi aprovado semana passada. E eu acredito que teremos uma dificuldade futura quanto à busca de direitos, porque o salário desigual vai gerar um conflito, com certeza. Vejo de uma forma positiva que o Estado precisa de efetivo, mas da maneira que está sendo colocado, é uma situação que vai gerar conflitos futuros, até dentro da administração, quanto às promoções futuras que serão garantidas a esses policiais. Por outro lado, eu quero enaltecer, agradecer a compreensão, apesar que sei também que não é fácil você abrir mão do seu momento de descanso, de lazer, e ficar, de alguma forma, à disposição de determinado evento podendo acontecer, né, e sendo aí uma peça fundamental também. Eu quero dizer que é um policial militar. Ontem esteve praticamente aquartelado, de prontidão, todo o dia todo, esperando as manifestações, a votação, a reação da sociedade quanto ao resultado obtido na data de ontem. Então, quero externar aos policiais militares de Goiás e de Anápolis o nosso agradecimento. Sei que é desgastante, mas reconheço o quanto é importante a presença dos senhores no resguardo da segurança aí, da segurança do cidadão. E vejo aqui com bons olhos. Então, deixo aqui o meu reconhecimento aos senhores que abrem mão aí do seu descanso para justamente cumprir um compromisso feito, assim que eu ingresso na Polícia Militar, de resguardar, né, o bem e a vida de terceiros. Então, fique aqui o nosso agradecimento a todos os policiais, principalmente de Anápolis, da nossa querida cidade. Devolvo a palavra.
Sem mais inscrito nas comunicações, sem mais nada a tratar, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. E fica marcada outra para amanhã, no mesmo horário e local.